Olá pessoal, eu sou o Juliano Vasconcelos, o JC, e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Nesta 12ª edição, a equipe do BJC vai comentar as melhores edições em DVD já lançadas no Brasil, abordando as qualidades técnicas de conteúdo, além das melhores embalagens. Para esse JCast absolutamente festivo, comemorando 2 anos de BJC, temos de Brasília, Helena Souza. Olá, Helena.
Olá, pessoas, tudo bom? Vamos gravar mais um JCast. E vocês não sabem como foi difícil escolher apenas 5 títulos da coleção para esse JCast?
E de Atibaia, São Paulo, Felipe Fonseca. Fala, Felipe.
Olá a todos. É um grande prazer estar aqui nessa edição comemorativa do JCast. Eu espero que vocês estejam curtindo muito o novo visual. Eu gostei bastante e torçamos para que muitos e muitos anos venham, né? E assim, passando de 2012, acho que já é uma grande vitória.
Muito bem, então antes de começar aí os nossos comentários, as nossas listas, vamos para os recados e leitura de e-mails. Pessoal, antes de iniciar a leitura dos nossos e-mails, vamos aí comemorar, né, uma data especial que passou agora dia 28, o aniversário do blog do JC, 2 anos nós que surgimos um blog sem pretensões maiores, né, acabou virando referência para todos que colecionam aí, e estamos de cara nova, tudo novo, temos conteúdo ampliado, né, um fórum de discussão, temos também uma FAQ, ampliamos ali a parte das compras no exterior, e além do visual totalmente novo, né, infelizmente tivemos que sacrificar alguns recursos que o pessoal gostava muito, mas para deixar o foco, e tudo foi pensado para deixar o site mais rápido e mais ágil, né, então temos mais espaço agora para mais categorias, temos espaço para mais páginas, e tudo isso foi pensando sempre no nosso conteúdo, não é apenas uma reforma cosmética, mas também uma reforma de conteúdo. Espero que todos gostem aí e que a gente consiga até uma maior penetração, né, no meio dos colecionadores aí brasileiros. Certo, hoje estou aqui com o Felipe Fonseca e o Alexandre Nerdmaster para a leitura dos e-mails relativos à edição anterior sobre Pirata Original. E vamos começar hoje aqui com um e-mail de Guilherme Luiz, de 24 anos, de São Paulo. Diz o Guilherme aqui: conheci o blog pelo Twitter, fuçando nas dicas e tudo mais. Sou colecionador de tudo que eu gosto, sejam jogos, filmes, independente do formato. Selos, história em quadrinhos, discos de vinil, chaveiro, tampinha de garrafa, lapinha de cerveja e muitas outras tranqueiras. Meus DVDs prediletos são os de filmes de terror, em especial os de zumbi, e os de shows musicais. Eu acho que vocês falam um pouco deste tipo de título e gostaria de propor o desafio de vocês passarem um cast sem falar de desenhos de qualquer coisa da Disney. Realmente, né? Eu acho que talvez... acho que foi naquele de super-heróis, a gente não falou, da Disney. Uhum. Também nos técnicos, né, de Blu-ray ali, 3D, também acho eu que nós não comentamos nada da Disney. Mas sempre entra, em alguma parte, sempre entra um comentário.
Coisa boa, né?
Pois é, na realidade ele não reclama disso, ele quer mais espaço porque ele gosta, né, Felipe? E ele pede aqui, então, filmes de terror, isso realmente é uma lacuna enorme, é um gênero... com muitos fãs, tudo que é lugar, né? O colecionador adora filme de terror também. E o de shows aí, o Julian Conde, né, já tem feito algumas resenhas. E os de zumbis e filmes de terror aí, vão esperar que em breve teremos novidades. Sabe o que seria uma boa campanha? Pergunta aqui o Guilherme. Assista os DVDs que você compra. Ele faz isso como se fosse uma tag de Twitter, né? Tudo emendado, uma coisa só. Pois acho que todos os colecionadores têm essa mania louca de gastar e não assiste nada. Eu estava com essa mania e com algumas centenas de filmes sem assistir. Poxa, gente, comprar é gostoso, mas temos que transferir esse orgasmo para parte do uso dos filmes para valorizarmos mais nossas coleções e o nosso dinheiro. Minha opinião sobre o assunto do cast anterior é a seguinte... eu compro DVDs piratas, às vezes, para ver como está o original, vendo os menus, extras e tudo mais. Ele diz aqui que em São Paulo tem DVDs piratas a R$10, o centro é praticamente R$1 o DVD, e que comparando com a locação, isso é um absurdo. Outro exemplo de pirateamento que ele fez em prol da coleção é o Grindhouse, que montou uma edição, ele mesmo montou uma edição com Planeta Horror e Death Proof, né, com os trailers fakes. E a edição fica idêntica à primeira exibição dos filmes no cinema. Então esse é um exemplo de um colecionador que faz uma versão piratex, mas que fica melhor que a edição da própria produtora, né?
É que inclusive esse filme, os dois juntos, como foram originalmente exibidos no cinema lá nos Estados Unidos, né? Essa edição só existe no Japão. Nem nos Estados Unidos existe.
E é muito bonito, a gente já publicou, né?
Pois é, então realmente algo que não só nós ficamos sem. Mas no nosso caso, a prova de morte não chegou nem nos cinemas ainda, então é grave.
É grave, tá na mão da PlayArt agora, né?
É.
E aí, ele concluindo, diz aqui que a ganância vai sempre superar, né? O pensamento das produtoras, salve raras exceções. E o jeito para nós colecionadores ficar atentos e agradecer ao blog do JC por nos deixar cometer as compras erradas, né? Ou de qualidade inferior, e nos informar as boas dicas e sempre comentando e exigindo respeito das produtoras em relação a quem coleciona. Parabéns pelo trabalho aí, abraços. E valeu, Guilherme. Quanto à primeira parte aí, eu queria comentar, Guilherme, seu e-mail, que é sobre assista aos DVDs que você compra, essa campanha aí, que é muito válida, e eu já vi outros colecionadores tentando iniciar essa campanha no Twitter, abaixo, como é que esses dias eu vi lá, abaixo a juntador ou só aquele que enche prateleira, né?
Você se sentiu tocado, Juliana?
Não, eu não. eu não me abalo com essas coisas, né? Primeiro porque eu assisto bastante, só que eu compro mais que assisto, né? Então, esse é o problema. E outra coisa, eu acho que eu já levantei essa lebre na leitura de e-mails do JCast 11, e agora, nessa edição, eu reafirmo. Na minha concepção, eu acho que a pessoa pode comprar só pra colecionar, nem precisa assistir, então eu tô bem tranquilo quanto a isso. Assistir é só mais uma vantagem. Se vocês querem saber o que eu penso, né? Assistir é só mais uma vantagem, porque o cara que coleciona carro nem sonha em tirar os carros da garagem dele, né?
E com isso o Juliano garantiu 50 comentários sozinho no nome, né? 50 comentários revoltados, no mínimo.
Então, nada me afeta, primeiro, porque eu assisto bastante, segundo, que eu acho que a pessoa pode colecionar só por causa do item, porque até porque nenhum adulto que eu conheço brinca com suas action figures, né? Então, pode ser que eu conheça poucos adultos que colecionam action figures, mas eu acho que são itens de coleção mesmo e que, se quiser, não precisa nem assistir. E já falei aqui que eu compro filmes que eu não conheço e até... Eu só não compro mesmo filmes que eu não gosto, que eu odeio, aí eu não compro mesmo. Então, pra mim, tá tranquilo isso aí. Acho muito bom essa campanha, assista os seus DVDs que você compra, porque vai estar tirando mais uma vantagem desta, que é uma... É desse tipo de coleção, que é colecionar filmes e séries. Certo? Maravilha. Felipe?
Bom, uma mensagem aqui da Nath S. Ela não diz de onde ela é.
É uma pena mesmo. Se ela estiver nos ouvindo, depois comente aí embaixo no post, dizer de onde é que ela é.
Mas é a Nath S, então vou começar a ler o e-mail dela. Decidi escrever esse e-mail depois de ouvir o último JCast e todas as histórias que os colecionadores enviam. Meu nome é Natália e acho que uma das coisas que me diferencia de outros colecionadores é a minha idade, 14 anos. Ah, nós inclusive temos vários leitores nessa faixa etária, né? Até já comentamos aqui.
É verdade, temos inclusive mais um e-mail depois nessa faixa etária, hein?
Conheci o JC ano passado, em abril ou maio talvez, e desde então sou viciada. Toda semana dava uma passada no blog e a partir de setembro as visitas se tornaram mais frequentes. Hoje em dia eu chego do colégio e o primeiro site que eu entro é o blog do JC. Minha coleção começou com livros e ainda dou certa prioridade para eles quando vou fazer as compras, mas desde janeiro estou comprando muito mais DVDs que livros. Quanto aos Blu-rays, meu presente de aniversário foi um BD Player, graças ao JC. De tanto falar do mundo azul, minha vontade de colecionar DVDs aumentou ao ponto de eu pedir um player para meu pai. E a surpresa foi que ele me deu, e no mesmo dia...
Isso foi eu lendo isso quando recebi, me emocionei.
Que bacana.
Realmente, que
nós bacana. Temos que fazer amizade com o pai da Nath.
O pai, Escrevo para a Nath, ou para o pai da Nath, com a tag Me Adote Pai da Nath.
Para a campanha Pai da Nath para Papai Noel.
Será que o pai, a Nath é filha do Wake Batista, alguma coisa assim?
Não. Olha, só, Nath, por favor, responda aí.
Acho que o Wake Batista não tem filhos de 14 anos, né?
Bom, continuando. Compro os títulos primeiro por critério de gosto e depois vejo o preço. Só não compro mais porque ainda não trabalho e compro todos os livros, DVDs e BDs com o meu dinheiro, a mesada praticamente. Meus pais não entendem o porquê de gastar tanto dinheiro com edições especiais, títulos repetidos e principalmente os Blu-rays. Para eles é a mesma coisa e eu nem tento mais explicar a diferença. Insista, Nath, insista.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Nath, não reclame nada do seu pai, você não tem direito disso.
É verdade, é verdade. Você tá ganhando, então já tá no lucro, Nath.
Deixa assim, não reclamo de nada. Tá muito bem assim.
Bom, e o outro assunto que vejo, ela continua, que é bastante comentado, é o empréstimo dos DVDs. Eu não empresto mesmo, e nem os livros. Já tive exemplos demais de pessoas que emprestaram e tiveram seus DVDs de volta em péssimo estado. Isso quando o produto nem foi devolvido. Quer dizer, isso quando o produto foi devolvido, né? Porque na maioria das vezes não é. Olha, eu concordo com você, Nath. DVD e livro é difícil de emprestar, inclua aí CD. Eu incluo quase tudo que caiba na mão, que dê pra levar de casa fácil, sabe? Não empreste, você nunca mais verá.
Que o cachorro possa morder também, né?
É, exatamente. Toma cuidado com essas coisas, assim. Por isso, quando vem aquela visita...
Aquela visita.
Tranco meu quarto e vou fazer outras coisas. Se me perguntam sobre algum filme ou livro, eu falo que não tenho. E o
malvado.
É, né?
Cena, eu imaginei, fiquei imaginando essa cena dela correndo, saindo fora.
De terror, quase, né? Chegaram os parentes.
Visita! Fecha no quarto.
Finalizando o e-mail dela, minha promessa para o mês que vem é comprar apenas Blu-rays e nada mais. Acho que acaba aqui e este é apenas o primeiro e-mail que mando para o blog do JC. Obrigado por tudo, JC, Nerdmaster, Helena e todos da equipe. Muito obrigado, Nath, e apesar de você não ter me mencionado normalmente, eu também agradeço. Eu também agradeço muito.
A Nath, tadinha, Nath, rapaz. Tadinha. Muito simpático, muito
simpático. Eu mando uma carta pro seu pai, Nath, a gente resolve isso.
Isso.
Eu também tô precisando de um Blu-ray player.
Não briguem com a Nath. Próximo e-mail, Diogo. Diogo mora aqui em Porto Alegre e é psicólogo e tem 31 anos. Olá, pessoal do blog, acompanho vocês já faz um tempo, desde que frequentava a comunidade de Blu-rays do Orkut. Comunidade de Blu-rays? Ai, rapaz, faz tempo que eu não entro lá. É verdade. O blog tem informações muito interessantes, papapá. Mas o JCast principalmente é uma pérola. Acompanho vários podcasts sobre cinema e DVD. Opa, tem algum outro podcast de DVD? Temos que descobrir, deve ser brasileiro, será?
Secreto.
Secreto?
É um podcast com senha.
Ou deve ser gringo, sei lá.
Nem
isso eu conheço, mas se alguém conhecer um podcast gringo sobre DVDs e Blu-rays, por favor, poste nos comentários. E, então, segue ele aqui. Poucos conseguem ter a qualidade da discussão do JCast, tá? Muito obrigado. Sou colecionador de diversas coisas desde criança e por isso tenho um olhar muito criterioso sobre os produtos que adquiro. Tenho relativamente poucos DVDs, comparado aos loucos de plantão. Quem será?
Obrigado pela parte que nos toca.
E alguns Blu-rays. E só adquiro o que realmente gosto. Resolvi escrever devido ao tema para compartilhar de duas edições que eu considero um lixo total. Então quer dizer que ele vai nos dizer duas aí que são piratas originais, certo? Akira Nacional e o Robocop francês. Robocop francês, olha onde ele foi buscar um pirata. É só no Brasil. Tem mesmo. Então, aquilo que ele fala, que é um lixo, que é péssimo, uma edição comemorativa de 20 anos, inclusive saiu numa lata que eu tenho, acho que eu até já comentei aqui. Então, tem quatro avisos de pirataria, aqueles da UBV, né, contra a pirataria, e que não podem ser pulados. Então, é a pessoa obrigada a assistir quatro inserts de mau gosto da UBV antes de assistir o seu produto original. Isso é um absurdo. E não é só isso, não consigo mudar o áudio e as legendas de dentro do filme. Tem que voltar ao menu. Isso é irritante.
Ah, né? Isso é terrível.
Muito irritante, cara. Uma das coisas que mais irrita quem...
Isso é uma coisa extremamente mirim.
É um erro de autoração, assim, violento. E que tem muito mesmo, muito por aí. Toda vez que retorno ao menu, tem que novamente assistir aquelas quatro propagandas. Antes de pirataria, antes de retornar ao filme. Eu comprei a porra do filme, diz ele gritando em caps lock aqui. E se só parasse por aí, a qualidade de imagem terrível e formato de tela completamente mutilado, esticado, nem sei explicar o que deve ter acontecido. Conclusão, pedir o Blu-ray do filme pela Amazon, que pelo menos teve resenhas positivas. Sim, mas certamente a Kira não tem áudio e legendas em português, né? Então a pessoa ou assiste sozinho, né? Ou assiste a versão da Fox, né? A gente não comentou, mas a Kira é Fox, né, Felipe?
É, sim.
Muito bem. E o outro, então, do Robocop importado da França é um lixão. A edição é claramente um upscale do DVD e mal feito e porco. Acho que tem os mesmos extras do DVD, mas ele não sabe direito. Jogou num canto escondido da estante e não presente nunca mais. Então fuja, tem um fuja deles aí do nosso leitor internacional.
Jamais. Jamais.
O que será que ele foi buscar na França? Será que tem legenda só lá? Pois eu não sei também.
Pelo glamour, né?
Deve ser, alguma coisa veio com vinho, quem sabe, de brinde. Aí tá valendo. Aí tá valendo, assim.
Abaju?
Abraços e continue um ótimo trabalho. Então, acho que eu já até fiz os comentários aí ao longo da leitura, né?
Sim, sim.
E duas desrecomendações, então, do nosso leitor, falando de dois piratas originais. Próximo, Felipe.
Bom, e-mail do Lucas Sloniak, ele tem 14 anos e mora em Telêmaco Borba, Paraná. E acesso o blog do JC todos os dias. Digo, realmente todos os dias. Tendo dias que eu fico apertando F5 toda hora. Comecei minha coleção em 2003, quando ganhei um DVD player no meu aniversário em agosto. Junto com o player, ganhei as edições Digipack de A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Muito bacanas essas edições, inclusive edições que não se vê por aí.
É verdade.
Ainda não entrei no mundo do Blu-ray, pois pretendo comprar um PS3, pois o mesmo recebe updates e será compatível com BD 3D.
Ah, isso é uma notícia, já podemos dar aí.
É verdade.
Não é esse ano, né? Só você quer saber ano que vem.
Mas eu tô também na sua, viu, Lucas? Eu ainda não tenho e também desejo, pretendo um PS3, porque eu também curto muito os videogames. Então, continuando, os JCasts são demais e tenho o feed de vocês no meu iTunes e no meu celular. Gostei muito dos podcasts Alegrias e Tristezas e Pirata originais, principalmente da leitura dos e-mails no segundo e do comentário sobre as coleções, pois realmente o DVD foi feito para ser colecionado e ninguém acaba usando os selos de sua coleção como nós, colecionadores.
Olha aí, ó.
Pois é. Ou assistimos, como preferir, né? Adoraria que meu e-mail fosse lido no JCast, pois meu sonho é ouvir meu nome falado em alguns meros segundos dentre duas horas em um JCast. Lucas Sloniak, mais uma vez, então, seu nome aí falado num e-mail aqui no JCast, Lucas. Muito obrigado.
Obrigado, Lucas, também. Né, falar, eu também vou falar uma vez, né? Ficar mais feliz ainda. Está ouvindo essa leitura de e-mails e não ouviu o Nerdmaster, é que é o seguinte, o Nerdmaster está com troubles em casa. Ele está online aqui, a gente está no chat do Skype aqui, estamos vendo ele, só que ele, o áudio dele ainda não está pronto para entrar na conversa, sempre seguindo naquela coisa que a gente faz a leitura dos e-mails praticamente sem edição. Vocês então não estão ouvindo o Nerdmaster.
Mas ele está entre nós.
Ele está aqui, olha só, vocês conseguem sentir ele, né? Estou sentindo o Nerdmaster, que não está com o áudio ainda em condições.
Na nova onda de espíritos presentes, né?
Um
Chico Xavier, é a novela das seis, na verdade. Temos Nerdmaster presente aqui entre nós.
Tem isso, uma atividade paranormal.
Daqui a pouco ele vai xingar a gente aqui escrevendo.
Isso ia ser bem engraçado, né? Mas só que também não podemos nem ouvir ele nos xingar. O próximo e-mail é de Maurício Sampaio, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Diz o Maurício, ao ver o tema deste cast, quer dizer, do cast passado, né? Ele ficou preocupado em ouvir um discurso totalmente a favor dos estúdios e escrachos em relação aos downloads chamados de ilegais. Pegamos você, Maurício. Mas para minha surpresa e total felicidade, olha só, o cara se surpreendeu no final. Como é que diz o Zagallo?
Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Para minha surpresa e total felicidade, pude ouvir um debate ao mesmo tempo engraçado e correto, separando o que é realmente pirataria e o que é acesso à cultura através de download de séries e filmes. Na realidade, aí tudo é considerado pela lei, né? Tudo é ilegal. São todas as cópias não autorizadas pelo autor são cópias ilegais, né? Então não teria pela lei, mas a lei, nem sei de que ano é, a lei é ultrapassada, mude-se a lei. Eu mesmo tenho mais de 150 DVDs com filmes em DVX, RMVB, nossa senhora, o cara gosta mesmo, hein?
É.
RMVB, o cara tem que ser fã. Somando mais de 500 filmes e não me considero um criminoso. Como é? Não aceita troco em bala, hein, Maurício? Isso, ó, lá está voltando o Nerdmaster, então, o seu áudio agora em perfeitas condições. Nerds aqui, a gente nem falou de você, nerd, certo? A gente só disse que está assistindo sua fala.
Então, dá pra falar alguma coisa em mim?
Não. Já foi tudo bem tranquilo.
Aproveitaram pra me esculhambar?
Não. Você tá falando só do seu cachorro aí, só e fora isso nada, viu?
Agora okay. O tu é o cachorro, é uma beleza. Hoje estão falando, o Nerd Master hoje não grava, acabou.
O cachorro é Deus. Seu? O cachorro é seu, do vizinho, como é que é?
É meu, o filho é meu, é tudo meu.
Como é que é o nome do cachorro, né? Olha.
Aqui de novo, veio meu filho.
Como é que é o nome do cachorro, né, Dimas?
Bob.
É
o Bob.
Bob Marley.
Bom, o próximo e-mail é de Henrique Pérez.
Henrique ou Henrique?
Eu acho Henrique, é Henrique. É um Henrique chique.
Então repete.
É o Henrique. O próximo e-mail é de Henrique Pérez.
Mandou
um pedido, eu falei direito, porra.
Certo, quem é o Henrique? Quem é?
O Eric, também conhecido como Apollo Creed, o doutrinador do Intenso Debate.
Esse é gente boa.
Com inacreditáveis 15 anos e cursando o segundo ano do colegial. Cara, isso me espantou.
É verdade.
Fala, do BJC, tudo bom? Bem, sigo o blog há um ano e meio e nunca mandei um único e-mail. Depois de ouvir o JQuest 11 Pirata Original, que me interessou muito, tomei vergonha na cara e resolvi escrever para vocês mostrando minha opinião. Bom, devo dizer que possuo muitos DVDs em casa com cara de pirata original, principalmente os fabricados pela California Filmes. É um verdadeiro desastre você gastar dinheiro para ter um filme que você gosta na estante e não aproveitar nada além do programa principal, o longa-metragem em si. E isso eu acho que é mais pecado por parte das produtoras do que até mesmo algumas embalagens que temos por aí. Não que seja a favor dos Debois Molengos ou do Podre Slim, mas acho que o disco em si também tem que ter seus cuidados especiais, e nisso muitas distribuidoras por aqui falham. Sou fã dos posts do Felipe Fonseca e do grande Nerdão, Nerdmaster. Mas sem desmerecer em nada as publicações do JC e da Helena, que admiro muito na equipe.
Aê.
Na última vez que contabilizei minha coleção, possuía 221 títulos em DVD e ainda não possuo nenhum Blu-ray. Comecei minha coleção em 2004 comprando o DVD de Nem que a Vaca Tussa. A partir daí, qualquer trocadinho que tinha em mãos, eu somava para compra de mais um título. É mais um adepto do troco do pão.
Vale ouro.
Ainda não tive a oportunidade de comprar online devido à minha idade e por não possuir um cartão de crédito, mesmo ficando no pé dos meus pais. Afinal, tentar faz parte de conseguir. Um dia e a experiência de clicar em comprar na Amazon. Não possuo nenhum box, apesar de ficar admirando cada um que apostar aqui. Meus xodós na coleção são os DVDs duplos de Monstra e as belíssimas edições de Eu, Quarteto Fantástico em duplos. que relembra os bons tempos da Fox, com discos duplos e recheados de extras, com encartes e impressões no verso e, é claro, as abalagens Amarei, que em ambos os casos. Agradeço por que já foi postado, pois muitas vezes que estava em casa entediado, mesmo com tantos filmes para se ver, eu ficava na internet assistindo os vídeos cabulosos daqueles home theaters de colecionadores gringos, além das matérias clássicas que me chamam a atenção até hoje. Um abraço a todos e continuem o seu belíssimo trabalho. A vocês eu deixo mais um. Valeu pela força.
É isso, é a assinatura clássica dele.
Felipe Nunes, 16 anos, Salvador. 40 minutos de leitura de e-mail é um novo recorde na podosfera.
Ele não dá nem oi, rapaz. Ele já entra por cima da bola. Realmente.
É a duração de muitos podcasts.
É muito mais que muito podcast, nossa senhora.
É mais duração do que o Paranerdia.
Ah, é. O Nerdmaster, você pode fazer aí o... Jabá, novo podcast na área do Nerdmaster.
Depois eu faço o meu jabazinho, deixa eu ler primeiro. Apesar de ter uma coleção relativamente pequena, cerca de 40 títulos, tenho alguns piratas originais, pois são filmes que gosto muito, porém compro apenas a um preço reduzido. O programa foi mais sobre pirataria em si do que sobre piratas originais. Não que isso tenha sido ruim, muito pelo contrário. A discussão sobre o mercado de DVDs piratas e downloads foi muito divertida, interessante e fluiu muito bem. Muito obrigado, Felipe. A gente também achou muito legal essa edição do JCast.
O Felipe pegou duas coisas aí realmente que são verdadeiras. Primeiro que a leitura de mesa gigante, né, que hoje a gente conseguiu reduzir. E... e que o cast acabou falando mais sobre pirataria do que sobre os piratas originais. Mas isso vai ser um tema recorrente, a gente sempre está falando e desrecomendando, né? Então, piratas originais foi apenas inaugurado nesse cast e daqui pra frente a gente vai comentar bastante.
Afinal de contas, piratas tem sempre que ser uma trilogia.
Vá, 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 nerd, sai pra lá. Bazinga.
Por falar em Bazinga, qual é o novo podcast nerd aí do Brasil?
Aproveitando o Bazinga, que não tem nada a ver, mas tudo bem, porque afinal de contas é uma das séries mais nerds da televisão atualmente, que é o Big Bang Theory, eu quero aproveitar para fazer um jabazex rapidinho sobre o Paranerdia, que é o blog barra podcast que eu estou inventando em moda de tentar fazer sozinho. E pelo menos até agora a galera tem gostado bastante. O endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Espero contar com a visita de todos vocês.
Eu visitei, eu aprovo.
Eu também gostei muito do Paranerdia.
O Paranerdia mudou a minha vida.
Eu nunca ouvi um podcast nerd com um apresentador só tão bom.
Nerd para presidente?
Nerd Master salvaram o mundo.
Não, realmente, é o podcast de nerds... por um Nerd Master só, melhor da podosfera brasileira.
Não existe um podcast nerd tão bom feito por um nerd só. Vamos ouvir as mensagens de voz que recebemos aí para esse JCast. Finalmente, né, um JCast com mensagens de voz também, não só o Drops.
Olá, amigos do BJC e ouvintes do JCast. Aqui quem está falando é Alexandre Inguissock, de São Paulo. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do último JCast, o JCast 11, que tratava dos famigerados piratas originais. Primeiro eu gostaria de contar uma história para vocês, que aconteceu comigo. Em 2005, mais ou menos, eu sempre fui fã de filme de terror, né? E assim, alguns filmes são praticamente impossíveis de sair por aqui. E nessa época eu achava que... Fome Animal, do Peter Jackson, terceiro filme dele, jamais ia sair aqui no Brasil. Então, não perdi tempo. Fui num torrent da vida, baixei um DVD rip. E como na época o meu HD não era muito grande, eu fui lá, queimei num DVD, em forma de DVD vídeo, apaguei o arquivo, fiquei com a cópia. A cópia que eu fiz em DVD-R, para um pirata feito em casa, ficou muito boa. a imagem em widescreen, de acordo com o aspect ratio original do filme, com uma definição bastante aceitável, plenamente assistível. As legendas que eu baixei junto também estavam boas. Para quem achava que não ia ter nada melhor que isso, fiquei satisfeito na época. Depois eu soube que a editora Works, juntamente com a London Films, finalmente iria lançar em DVD o filme Fome Animal. Essa é a oportunidade que eu queria. Pensei, né? Não vou mais precisar dessa cópia pirata. Vou comprar o original. Beleza, passei a cópia pra frente, fiquei sem nada. Comprei o DVD por R$19,90 na época. E quando eu pus pra assistir, Deus me livre. O DVD deles nada mais é do que um VHS hippie. Tanto é VHS hippie que até na abertura aparece o logo da distribuidora original do VHS. Todos os problemas que existem num filme gravado em VHS tinham no DVD. Imagem 4x3 full screen, imagem ruim, com cor lavada. Simplesmente é uma porcaria. Aí você pensa, pô, resolvi investir, comprar o produto original para ver se eu tenho uma qualidade melhor do que eu tinha antes. E ao contrário, uma cópia pirata é melhor do que a cópia original. Pior de tudo, que isso não foi um caso isolado. Existem, pelo menos que eu conheça, mais dois filmes que têm o mesmo problema de ser masterizado a partir de um VHS. Inclusive um deles com as legendas embutidas no próprio filme. E existem também os exemplos das outras distribuidoras que fazem também o mesmo tipo de coisa, de lançar um produto ruim, de baixa qualidade, pior do que o que você baixa na internet. Acontece que, hoje em dia, tem muita informação por aí, as pessoas trocam impressões sobre os produtos que tem no mercado. Se você lança uma coisa ruim, uma pessoa vai chegar e vai falar, ó, esse produto é ruim, não compra. E essa pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra e o produto ruim, porcaria, pirata original, vai ficar encalhado nas lojas, merecidamente. Eu gostaria também de fazer um alerta aos ouvintes para tomarem muito cuidado quando forem comprar Blu-rays das distribuidoras nanicas como a California Filmes e a Imagem Filmes. As lojas online dificilmente botam as informações corretas do que tem no disco, e alguns desses títulos estão vindo sem o áudio em HD. Na minha opinião, o Blu-ray não é só a imagem 1080p. Tem que ter também o áudio em alta definição. É o pacote que você paga mais por causa disso. Tem imagem em alta definição, o som em alta definição. E como se não bastasse essa ausência de áudio em alta definição, esses títulos também estão sofrendo com falta de extras. Ou seja, você vai pagar um preço que para o nosso mercado não é baixo e vai levar algo que é praticamente um DVD upscalado de fábrica. Então, prestem muita atenção, pesquisem bastante antes de comprar títulos dessas distribuidoras. E para encerrar, só queria fazer um rápido comentário a respeito da questão do amontoador de DVD e do colecionador. Eu digo uma coisa, só é amontoador de DVD quem não tem informação. Na medida que você começa a ter mais informação, você para automaticamente de ser um amontoador, porque você começa a selecionar melhor o que você vai comprar. Eu acho que a maioria dos colecionadores começa comprando a esmo. Eu, pelo menos, comecei assim. Até porque eu não tinha informação nenhuma a respeito de quais edições eram boas, quais eram ruins. Eu tive que aprender na marra. Então eu não recrimino quem é um amontoador, porque eu sei que é um comportamento que com o tempo, com o aprendizado, ele acaba sumindo. E é isso aí. Obrigado pela paciência, um abraço a todos e até a próxima. Ah, eu tenho um recado também pro Nerdmaster. Aquele... Eu também escuto recordações. Tchau, tchau e até mais.
And the Oscar goes to... The Lord of the Rings, The Return of the King... Peter Jackson and Fran Walsh Producers.
Quem vai começar hoje recomendando, Felipe?
Eu vou recomendar um DVD que eu tô de olho faz um tempinho. A edição dupla especial que foi lançada aqui no Brasil já há algum tempo, do filme King Kong, o original, de 1933. É um filme clássico, marco na história do cinema, de uma importância tremenda para o cinema em termos de filmes de fantasia, filmes de entretenimento, e é realmente um filme fantástico, e que tenho certeza que muita gente aqui é fã, e quem não é fã e quem nunca viu, acho que vale a visita. E eu digo como alguém que, pasmem, nunca viu, mas quero muito adquirir esse filme, e eu estive pesquisando, ele está em praticamente todas as lojas conhecidas na internet, pelo preço muito bacana de R$29,90, porque o conteúdo é muito bom. O conteúdo, os extras, são iguaizinhos os extras da edição lançada nos Estados Unidos. Muitos documentários, um documentário de 158 minutos, falando sobre todo o processo de produção do filme. É um documentário muito elogiado, inclusive em todos os sites no exterior, e muitos outros extras, faixas de comentário, enfim. Então, pelo preço, pelo valor histórico, eu recomendo essa edição, que é uma bela edição em termos de conteúdo e que ainda está presente por um bom preço na maioria das lojas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles lançaram também, além dessa edição dupla e dos extras, tem uma edição com outros mimos, né? Vem com um pôster do filme, vem numa embalagem de metal, e tem também uma outra edição com outros dois filmes feitos na sequência do King Kong, que foram o filho do King Kong e o Poderoso Joe, que, pra quem não sabe, não é só o filme mais recente dos anos 90, ou começo dos anos 2000, me falha a memória agora, da Disney. É um filme daquela época também, década de 30 e 40. Então, recomendo tremendamente essa edição do King Kong.
E é uma pena que é um filme de tão importância. Não tem uma latinha da Universal. Esse é Universal, acho que você não comentou, né, Felipe?
Isso, verdade, verdade.
É da Universal, então você não espere.
Não é Universal.
Não é?
É Warner.
Ah, é Warner.
É o Warner. Ô, dona Warner, você que tá resolvendo aí voltar...
Traga os tempos, bichos. Né?
Traga. Que tal lançar uma edição especial de King Kong por aqui, em Warner?
E Blu-ray desse ainda não, né?
Ainda não. E eu suspeito, uma teoria que eu tenho, como o filme é de 33, e então só daqui a 3 anos ele completa 80 anos, minha matemática está correta.
Correto.
Eu acho que com a Blu-ray a gente só vai ter daqui a 3 anos, o que me deixa meio muito mais tentado a já adquirir esse DVD, porque tem que esperar 3 anos, enfim, para poder ver o filme, os extras. Mas suspeito que a gente vai demorar um pouquinho, porque eles gostam de lançar em ano redondo, né?
Sim, sim. E provavelmente isso só vai ser lançado quando fechar o ano redondo mesmo. Qual a sua recomendação, Nerdmaster?
Você consegue adivinhar qual edição que eu vou recomendar hoje?
Deixa eu pensar aqui... tem uma nave! Tem uma nave!
Tem!
Tem uma nave, então... Peraí. Foi... É um filme... Um ótimo filme!
Eu, hein?
Fala ou não? Tá esperando?
Posso falar? Obrigado. Bom, a edição que eu recomendar nessa edição do JK não poderia ser outra, afinal de contas é a edição Gift 7 do filme Star Trek de 2009, filme de J.J. Abrams, com a réplica da nave Enterprise, cujo disco abre para se colocar os DVDs dentro. É com certeza...
Não há condições técnicas do Nerdmaster participar, mas ele...
É com certeza, foi a frase.
É com certeza, então. O Nerd caiu no meio da recomendação. E ele estava recomendando que finalmente, né, tem em mãos a nave. Todo mundo viu o vídeo dele, muito engraçado, recebendo. Eu não conseguia parar de rir. Foi uma dificuldade até publicar aquele post, né? Porque eu caí da cadeira e não conseguia me reerguer para apertar o botão publicar. Sai do Nerdmaster e vamos para a minha recomendação, então. Eu vou recomendar um DVD que eu ainda não comprei, mas vou comprar com certeza. Só vou esperar um precinho mais camarada. Achei muito bonito, estive com ele na mão numa Saraiva, uma loja Saraiva física, né? O DVD do filme de 1960, La Dolce Vita, A Doce Vida em português, né? Um filme de Federico Fellini, com Marcello Mastroianni, grande elenco aí num filme com uma edição lançada pela Versátil, dupla, muito, muito boa mesmo, com áudio Dolby Digital 5.1, italiano, né, 5.1, para um filme de 1960, excelente tratamento, diz aqui na descrição que é totalmente restaurado, né, a Versátil aí, que tradicionalmente trabalha com títulos exclusivos, assim, exclusivos no sentido de, com tratamento diferenciado, seria a nossa Criterion, vamos dizer, Felipe?
Sim, sim, a linha é parecida, né, a intenção é essa.
A intenção é essa, então a Versátil tem realmente volta para um outro tipo de público, e a luva, né, vou falar primeiro sobre o acabamento aí. A luva é uma luva com... É dupla, né? Aquela luva com bem grossa, com alto relevo e impressão metalizada no título do filme. E tem uma capa belíssima essa luva. Os extras aí, eu vou ler aqui, né? mais de uma hora com extras inéditos, então quer dizer que não tinham sido publicados até então, incluindo A Magia de Fellini, um documentário de 2002, e um documentário com depoimentos de Woody Allen, Martin Scorsese, Nino Rota, Ettore Scola, Cláudia Cardinale, Marcelo Mastroianni. Então, qual é o grande problema é o preço, né? É em torno de tipo, R$50 para uma edição. Em DVD, hoje em dia, já considero bem caro.
Bem caro.
Então, vamos aguardar algum tipo de disponibilidade dentro de promoções, né? Eu acho que é uma edição que vale, sei lá, R$39,90.
Eu acho também que é muito desses valores mais altos, que a gente até já comentou algumas vezes aqui no cast da Versátil, eu acho que é por conta justamente deles trabalharem com um público menor, né?
É.
Mas produzem um material de grande qualidade, né?
Sim,
então,
sim.
Eu acho que, não sei, eles ficam meio presos aí. Eu particularmente, sou apaixonado por esse filme e ainda não adquiri justamente pelo preço. Mas pretendo, e assino embaixo do que você disse, é uma bela edição de um belíssimo filme.
Fiquei doidão por ela, e se realmente a imagem estiver, como diz a descrição, é uma recomendação, uma homenagem, inclusive, ao Fio aí, que é o fã desse tipo de filme, né? Eu começo hoje desrecomendando um Blu-ray lançado no Brasil pelo Warner, de Blade Runner, edição tripla, Indigipack, vejam só, que é uma edição com apresentação até razoável, né, para não dizer boa. O que acontece é que nós tivemos dois discos limados em relação ao lançamento na Europa e Estados Unidos. Aqui tivemos só três discos, sendo que lá fora são cinco. E o que nós tivemos aqui? Só os Blu-rays mesmo. E aí acontece o seguinte, olha só. A gente abre o Digipack, aí tem o disco 1, aí depois nós temos o disco 3, e depois nós temos o disco 5. Então nós temos só discos ímpares, né? A Warner só... nesse caso aqui é a Warner, né?
É um lançamento cabalístico.
É, a Warner só soube contar os números ímpares. E é uma pena mesmo, porque esse lançamento foi muito aguardado, inclusive já durante o lançamento dessa mesma edição em DVD, vamos dizer, dessas mesmas versões em DVD, ele já estava sendo aguardado, e quando chega limado, né, só com os três Blu-rays, e num digipack de DVD. Então a gente põe na prateleira dos Blu-rays e ele sempre fica despadronizando a coleção feiosa, né, com aquela altura de DVD e não de Blu-ray. O problema sério que tem essa edição é que só a versão de cinema tem legendas em português. E as outras versões do diretor e extras não são legendados. Então é uma edição que, como disse, era muito esperada, mas chega capenga, quase imprópria para consumo, pela falta das legendas. Uma pena mesmo este grande filme não ter uma edição em Blu-ray satisfatória no Brasil. Felipe.
Bom, vou desrecomendar, fuja dele, Alvin e os Esquilos 2 em Blu-ray, particularmente.
Eu não costumo fazer comentários sobre filmes, esses filmes, eu nem vi o 2, mas o 1 um eu odeio,
pois
vi no cinema e saí correndo quase.
Eu também não, viu, Juliana, acho que nos comentários aí vira e mexe, até tento apaziguar algumas discussões sobre a qualidade do filme, né, porque a gente não tá aqui para discutir isso, né, enfim, nada contra, mas é que tem outros lugares, tá cheio de fora para discutir isso, né.
É, exato.
Enfim, e coleção é coleção, e cada um, se formos discutir os gostos, né, enfim, aí fica difícil. Mas, nesse caso, eu vou, enfim, eu mesmo vou quebrar essa regra um pouquinho, porque...
Por favor.
Esse filme, vamos cá entre nós, né, colecionadores, que já mostraram, os números americanos devem ser parecidos com os brasileiros, que não, principalmente Blu-ray, por isso que eu tô desrecomendando, especialmente o Blu-ray, não o DVD. Por quê? É R$79,90. O preço de lançamento desse filme.
Cai entre
nós, R$79,90. Pra qualquer coisa é caro. Pra Alvin e os Esquilos 2, faça-me o favor, né, Dona Fox? Exatamente, Fox. E pra piorar a situação?
Fox, mano. Fox, nenhum favor.
E pra piorar a situação, não tem extra nenhum. Quer dizer, a lista de extras em todos os sites que está à venda. Menu interativo, seleção de cenas, seleção de legenda. Mas nem trailer eles colocaram.
Não tiveram nem condições de colocar o trailer, que é sempre aquilo que a gente reclama, que trailer não é extra.
Exatamente,
né?
Nada disso é extra. Pô, que absurdo, né? Então eu não tenho como deixar passar. Eu desrecomendo. Fuja desse Blu-ray, desse preço. E, se possível, desse filme.
Olha, Como é o nome do ator, Felipe, me ajuda?
O Jason Lee.
O Jason Lee, grande skatista, meu contemporâneo.
Ator bacana, faz uns filmes bacanas.
Pois é, o cara se meteu nessa e não vai sair, porque eu acho que tem o 3 já, né?
Pois
eu
é.
Não sei, Felipe, o que as pessoas veem naquelas vozinhas.
Olha, nem eu, viu? Porque fez sucesso no cinema nos Estados Unidos e aqui no Brasil também.
Pois é, olha, Era do Gelo, essas coisas ainda eu entendo, mas Alvin e os Esquilos é uma coisa... Não, assim, porque são os adultos que levam as crianças. É. Eu não sei como os adultos conseguem levar...
Eu acho que não é sucesso entre as crianças, é entre sucesso com pais que tratam as crianças muito bobas, né?
Porque... Então são muitos. Isso é uma denúncia.
É, uma denúncia mesmo.
Denúncia, o conselho tutelar, né?
Tanto filme infantil bom, né? Os exemplos estão aí todo mês aí. A gente tá com coisas maravilhosas nos cinemas e em DVD, em Blu-ray.
E não tem metade dessa bilheteria, né?
Pois é, né? E aí, Alvin e os Esquilos 2, optar por Alvin e os Esquilos 2.
Caramba.
Como diria Henri Cristo, ó pai. Levar-me dos esquilos.
Que tristeza, isso aí. Então fuja dos filmes e fuja das edições. Vamos chamar o Nerdmaster, que mais uma vez está caído no chão aqui. Vamos levantar, me dá a mão aqui, Nerd, por favor. Levante-se.
Sacode a poeira e dá a volta por cima.
Dá a volta por cima e desrecomende. Olá, Nerdmaster, pode desrecomendar, mete bronca.
A edição que eu quero desrecomendar nesse JCast é Dungeons and Dragons, a aventura. Começa agora, um DVD lançado pela Europa Filmes, do filme Dungeons and Dragons. Por que que eu estou desrecomendando essa edição? O filme em si já não é grande coisa, né? Aliás, uma das maiores vergonhas alheias que eu já senti foi ver o Jeremy Irons fazendo papel de prof nesse filme, foi horrível. Mas além disso, o áudio dessa edição só tem 2.0. Dos extras, quase todos são apenas extras de texto. Só tem um documentáriozinho que se salva, e olhe lá. E a qualidade do vídeo dessa edição eu achei uma das piores que eu já vi na minha vida.
Perfeito. Isso é um lançamento recente ou já faz algum tempo?
Não, já tem algum tempo. Já tem pelo menos uns 4 anos já.
Ah, sim.
Já tem um tempinho já.
Ah, então tá. Fuja dele. Então isso deve estar disponível, nem passe na frente, né?
É, deve estar disponível em banca de jornal.
Nem banca ele merece estar. Ok, então essas foram as nossas desrecomendações. Vamos aí para o comercial da Animaloja e voltamos com o nosso cast desse mês.
A nossa dica de hoje é para o DVD duplo de Os Incríveis e o boxe com a 20ª temporada de Os Simpsons. Lançado nos cinemas em 2004 pela Disney Pixar, Os Incríveis chegou primeiramente em DVD duplo, mas acabou deixando o catálogo devido a problemas com direitos de dublagem. Quando retornou aos prateleiros no segundo semestre de 2009, o DVD perdeu o disco de extras e teve algumas vozes alteradas, ou seja, redubladas. O DVD de Os Incríveis disponível na Animaloja é a primeira versão original, com dublagem de cinema e todos os extras a que os fãs têm direito. Agora, Os Simpsons é um dos maiores fenômenos da TV de todos os tempos e a série comemorou 20 anos em 2009. O box da 20ª temporada tem 4 discos e traz 22 episódios. Não deixe de conferir. Animaloja.com.br. A sua animação começa por aqui.
Ok, então para o tema deste JCast, nós escolhemos aí fazer um contraponto, inclusive com o JCast anterior, o JCast 11, que falou do Pirata Original, e hoje nós vamos falar das melhores edições lançadas no Brasil, tanto em DVD quanto em Blu-ray. Até eu acho que da nossa equipe aqui ninguém listou Blu-ray, e isso é uma coisa que nós podemos discutir também, mas estou aqui com o Felipe e com a Helena para discutir sobre cada um, né, vai listar 5 edições que tenham destaque na sua coleção, ou que, enfim, seja do gosto de cada um. E o critério qual é? Que a edição tenha destaque tanto na forma quanto no conteúdo, que é sempre as duas coisas que a gente acaba classificando para se ter uma edição de boa qualidade. Então, cada um de nós vai comentar 5 edições, o nosso top 5 aqui. Dentro dessas 5 a gente vai comentar cada uma delas, falando tanto de embalagem quanto do conteúdo. Quem quer começar?
Primeiras mulheres, né?
Ah, muito obrigada. Eu primeiro, então, teoricamente, vai o mais simples dos que eu escolhi, digamos até em termos de embalagem. É o X-Men 2, aquela edição que ainda tinha a luva. Hoje em dia, se vê nem o cheiro, né, da coitada. É uma luva de um material muito bom, aquela luva grossa, com apenas uma abertura lateral, né, porque hoje em dia também tem muita luva com abertura dos dois lados. Apesar de eu amar a luva, prefiro essa que tem uma abertura só. E uma edição em amarelo, né, então por que eu falei que é o mais simples? Porque essa é dos que eu tenho aqui. Ah, não, não é a única, não. Tem outra em amarelo também. Então essa em amarelo, com arte interna, né, uma arte muito bacana também, com imagens dos X-Men, impressão no disco bacana, e tem cards também, vieram 3 cards, e eu, louca que eu sou pelo X-Men, então assim, pra mim é uma edição muito bacana, e aliás assim, eu não tinha essa edição eu comprei de um colecionador, é usada, mas assim, tá novinha até hoje, tá, parece que foi tirada da loja agora, então assim, é uma edição realmente muito bacana, e se eu não me engano, eu falei dessa edição naquele JCast que a gente gravou sobre os super-heróis.
Sim.
Então, lá eu comentei muito sobre os essas, tem muitos essas bacanas nessa edição, e o Bitrate desse DVD fica em média em 7.0. Então, assim, se eu não me engano, é uma média bem simpática, né? Para um DVD bem simpático.
A Fox, ela nem sempre foi assim, para quem tá começando a colecionar agora, né? A Fox, ela, nessas edições de X-Men, ela sempre caprichou muito.
Sim, as primeiras edições são muito bacanas. Até o terceiro também tem luva, é bem bacana também. Mas assim, dos três, eu acabei escolhendo realmente o melhor dos três, em termos de luva, bitrate, né? Assim, até os extras são os extras que eu gosto mais também. Então ele tem DTS, a imagem dele, realmente, assim, mesmo sendo um DVD, tá muito bacana na TV Full HD. É realmente uma edição que eu gosto muito, até porque, assim, eu acho que fica difícil, eu acredito que tenha acontecido com vocês dois também, pegar um filme, pegar uma edição, que apesar de ser uma edição super colecionável, bonitona e tal, mas que seja de um filme que não é assim, aquele que você mais curte, né? Então, assim, pelo menos os que estão na minha lista estão, assim, mais dentro daquilo que eu gosto bastante, né? E X-Men realmente, pra mim, é top 5.
E vai comprar em Blu-ray, então.
Ah, sim. Aliás, eu tô começando a ficar desesperada já, porque eu já deixei passar várias vezes os precinhos dessas edições aqui no Brasil, e que tem luva, né?
Pois é isso que eu ia comentar, mas a gente colocando lado a lado, eu fiz isso na loja. Eu peguei as edições, né, dos três filmes, e a luva, ela não chega nem perto dessas aí. A qualidade de impressão do material é muito inferior.
A luva do Blu-ray.
A luva do Blu-ray.
É isso que dá uma tristeza, né, hoje em dia, né?
O que aconteceu? As gráficas, quem sabe, trocaram as máquinas são piores.
Mas assim, as luvas hoje em dia, assim, acho que 100%, né, do que sai hoje em dia não é mais esse mesmo tipo de material, né, essa luva grossa, bem acabada. Mas... é aquela luva fininha, aquele papel assim, parece
higiênico.
Uma cartolina. Parece uma cartolina.
Exato.
Pra não falar que, porque assim, não chega a ser um A4, né, um sulfite, mas é um pouquinho só.
Deve ser
bem
muito
diferente.
Caro. Eu fico imaginando que deve ser muito caro fazer uma luva dupla, né?
É bem diferente dessas edições mais antigas que a gente tem na coleção, né? Então, assim, pessoal que começa a colecionar há pouco tempo, infelizmente, é o que mais sofre, né? A gente não tem coisas bacanas na coleção e, assim, eu sofri muito pra fazer essa lista só com 5, porque apesar de reclamar muito, aquela coisa...
Mas era pra forçar mesmo melhor o suprassumo, né? O...
É, porque hoje em dia a gente realmente...
Crème de la crème.
Mas tem muita coisa bacana na coleção, então realmente foi difícil escolher só 5.
E falaremos sobre edições que provavelmente deixarão muitas pessoas com água na boca, né? Porque não existem mais. Né?
Não existem mais.
Água na boca, raiva, ódio, mortal, coisas assim. Mas é isso, sobre X-Men é isso. Não vou ficar, vou me esticar muito sobre os extras, porque se eu não me engano,
já
eu me
comentou
bastante sobre eles no JCast sobre os heróis.
Tá. Eu vou ver aqui se eu acho a data de lançamento dele. Você não tem, né, Helena? Eu vou tentar achar no meu aqui.
Eu achei 2003 aqui também. X-Men 2 duplo 2003. 12 de novembro.
12 de novembro de
2003.
2003, muito bem, ótimo.
Pois é, 2003. E eu fui comprar esse DVD, sei lá, acho que 2005. Mas é que comprei de colecionador também, né?
Uhum.
Acho 2005, 2006. Ou até depois, nem lembro.
Muito bem. Felipe, e o seu?
Bom, eu vou falar os meus por ordem cronológica. Esse aqui é de 2001, outubro de 2001. É o Final Fantasy, aquele filme, enfim, que teve um grande alarde na época que foi lançado sobre as revoluções tecnológicas, né, das técnicas empregadas nele, seres humanos criados totalmente a partir do computador. Que seria baseado na série de jogos, né, Final Fantasy, famosa do PlayStation, mas que, na verdade, não tem muito a ver com os jogos em si, a história do filme. E eu não lembro exatamente se ele foi o terceiro, mas foi um dos cinco primeiros DVDs que eu comprei, com certeza. Comprei numa loja física, e é uma edição que eu resolvi colocar nessa lista, por ter sido uma das primeiras, e foi a primeira que eu comprei, e que foi uma grande edição, assim. Ele vem com uma luva, que hoje em dia não tem mais disponível, bem bonita, escrito o título do filme, e ela é toda cinza, e não sei se depois a gente pode até colocar fotos aí.
Caramba, eu tenho isso aí, mas eu não tenho a luva disso.
Então,
então é. E o seu é o estojo, aquele prateado?
É o estojo prateado.
Cara, isso é muito legal com luva.
É a luva que tem as duas aberturas, né? Ela tá aberta nos dois lados. E ela é bem simples e só o título escrito em alto relevo, mas com uma arte muito bonita, assim, no final, tem cada um dos personagens atrás de cada letra, assim, é bem bonita. E aí você tira a luva, daí tem um estojo, que aí eu acho que é isso que você tem também, né, Juliano?
Edição especial. É o único que eu conheço assim.
Então, esse que eu peguei, que foi realmente no lançamento, vem com essa luva. E aí tem esse disco Amaray, bem, bem forte, cinza, meio com uns brilhinhos assim.
Isso, ele é meio purpurinado, não sei como.
Pois é.
Cintilante.
Coisa futurista, assim, né?
Isso. Purpurinado fica ruim.
Ficou ruim, mas...
Pô, é um filme nerd de ficção e tal, um filme nerd, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, mas ele é... Ele cintila.
E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, bom, foi essa apresentação, né? E quando eu peguei o DVD...
Você comprou em 2001 mesmo?
2001 mesmo, numa loja física da Saraiva, se não me engano.
Caramba.
E eu lembro que eu vi assim e falei, putz, tem que comprar, né, essa edição demais, porque eu vi a quantidade de extras incrível. E até então, por isso que eu suspeito, é que na época eu não marquei, né? Mas eu suspeito que esse foi o terceiro DVD da minha coleção. Porque os dois primeiros, que eu sei com certeza, que foram o Pinóquio e a Pequena Sereia, não tem extra nenhum, né? Uhum. É só filme, então foi só aquela coisa do ter em DVD, né, e tal. Esse aqui foi o primeiro que eu tinha um monte de extra, quer dizer, uma edição dupla. Isso eu não tinha na minha coleção, que tava começando apenas, né? E eu fiquei encantado por tudo isso. E a qualidade dos extras é muito boa, assim. Até hoje em dia tem um monte de lançamento, grandes sucessos aí de Hollywood, que não chegam com um material tão bacana que nem esse filme.
Você poderia fazer um DVD que não se vê por aí.
É verdade.
Já umas fotos bonitas aí, ou um vídeo.
Parei pra complementar, porque realmente 2001, né, já foi faz tempo.
esse não tem jeito. Nem...
Esse realmente não tem. Ele vem, inclusive, com... Na época, eles traziam, bom, como eu disse, uma edição dupla, né? Quase todos os DVDs vinham com encartes, principalmente da Paramount, que é o caso desse aqui. Columbia, esse aqui. Vinha com um livrinho mostrando os lançamentos da Columbia, né? E acho que muitos outros DVDs têm, talvez vocês tenham isso na coleção de vocês. E ele vinha também com um pequeno encarte do filme mesmo, né? Final Fantasy, então tem fotos bacanas do filme e um pequeno texto falando um pouquinho sobre a produção, né? Esse aqui também foi o primeiro DVD que eu ouvi a faixa de comentário. Foi muito bacana, assim. Foi o primeiro DVD e depois eu criei gosto por isso, porque realmente, acho que foi quem disse isso, foi o Spielberg, né? Que faixa de comentário é como você assistir um filme com o diretor do seu lado no cinema.
Pois é, mas engraçado que ele dizia...
Engraçado que ele próprio nunca fez uma faixa de comentário.
Ele nunca está ao nosso lado.
Pois é.
Nunca dele
mesmo. É nerd e assiste filme sozinho.
Isso. Ele...
Mas, enfim, é uma edição muito bacana e que eu guardo com muito carinho por ter sido justamente, digamos, a primeira edição válida, assim, de comentário que eu tenho. Tanto que é a primeira que eu coloco aqui para comentar.
Ok, então vou pro meu.
Ah, só uma dúvida, Juliano. Eu falei aqui da Columbia, né? A Columbia continua, né? A gente ainda tem títulos da Columbia ou não?
Não, não tem, mas é que nem Buena Vista, né? As duas, não. É comercialmente, as duas acharam melhor extinguir esses nomes. Né? Até isso, Buena Vista caiu em 2007, viu?
Sim.
E até me lembro quando eu vi a primeira vez que eu vi num fórum a notícia, dizia Hasta la vista, Buena Vista. Vamos pro meu top aqui. Meu primeiro da lista é a melhor coleção de uma trilogia que já foi lançada no Brasil. Coleção de 10 discos de Matrix. Foi lançada 7 de dezembro de 2004. E durou, gente, nas prateleiras aí, aproximadamente um ano, ou um pouco menos. Vamos dizer assim, nas prateleiras virtuais, né? Ainda pode ser que em alguma loja física se encontre. Até uns 2 meses atrás, eu vi comentários de um supermercado aqui em Porto Alegre, por exemplo, que tinha, mas a pessoa que comentou comigo levou. É a última que eu soube da existência. Né? Então, bom, são 10 discos, e os filmes são... O primeiro filme, principalmente, é totalmente remasterizado, né? Não tem nada a ver com a transferência que foi feita na versão avulsa.
Snapcase, né?
Isso, teve o Snapcase, Felipe, e depois ela apareceu, o mesmo disco, no Amarei normal. E que eu, sei lá, taquei fogo, alguma coisa assim, logo que eu comprei esse box. Eu, sei lá, joguei pela janela, alguma coisa assim. E aí, o primeiro filme, por exemplo, tinha um bitrate que era 5. Quase nada. E nesse box, o bitrate sobe para 6.2 do primeiro filme, por exemplo. Eu não consegui capturar aqui o bitrate de todos os filmes, mas para ter uma ideia da melhora que dá na média aí, né? E realmente é muito sensível a diferença na qualidade dos filmes desse box em relação às versões avulsas, principalmente do primeiro. Então, os primeiros 3 discos são, vamos assim por ordem, né? Os primeiros 3 discos são dos 3 filmes, tá? O que que tem? Tem em relação ao outro lançamento, inclusive tem 2 comentários novos em relação à versão avulsa no primeiro filme e no terceiro, 2 comentários a mais. No segundo filme, ele tem mais uma música, aparece um clipe, né, de uma música, e 17 featurettes novos também, isso em relação à versão dupla, no disco 2 do segundo filme. Então vocês terem uma ideia o que que em conteúdo, só em relação ao filme, o upgrade que... quando chegou isso, né, em 2004, como melhorou o que já se tinha no mercado aí. O quarto disco é o Matrix Revisitado, e aí tem muita coisa sobre de extras que não couberam nos discos, nos outros 3 discos de extras de cada um dos filmes. Eu chamo atenção, bom, eu não vou comentar disco a disco, mas eu chamo muita atenção pro disco 8, que seria o Raízes de Matrix, né? Matrix, em inglês, é Matrix Roots, que traz a questão toda filosófica, as inspirações históricas e filosóficas do filme. E tem vários professores de filosofia, filósofos e críticos de cinema interagindo e dando depoimentos, assim, que é muito interessante. É um documentário, gente, de 59 minutos, é uma hora. O disco inteiro é só isso, não tem menu, coloca ali e toca direto esse documentário. E é um destaque assim que eu faço. Eu até aconselho a vocês aí, eu vou colocar no post todas as minhas, pelo menos as minhas recomendações, já tem vídeo sobre elas no blog do JC. Então, para quem quiser conhecer em vídeo as edições que eu vou comentar, vai ter o link de cada uma delas aí no post. Então, esses nossos recursos multimídia aí vão ajudar nisso.
Uhum.
E toda a coleção em questão da forma, né? Ela tem toda JPEG, né? JPEG original mesmo, com uma impressão muito bem feita, rigesa, né? E o que já diz da qualidade do material. E o disco que faltou comentar aqui de conteúdo mesmo é o Animatrix, né? Que são os 9 curtas animados, né? Também relacionados, vamos dizer assim, ao universo Matrix. É uma coleção que... na época era vendida a R$200, era um preço assim, já na época, é muito bom para 10 discos, obviamente, que hoje, né, sei lá quanto é que poderia ser vendido isso pela qualidade da embalagem. A gente tem isso em Blu-ray, né, já os filmes e tal, mas não tem a mesma apresentação e considero um dos melhores boxes de filmes também lançados aqui. O Felipe tem a versão americana, né, Felipe?
Isso. Tanto
pode
que,
falar um pouquinho sobre ela?
É exatamente igual a sua, só que sem áudio e legendas em português.
Sim.
Até contei uma história sobre ela no JCast sobre nossas alegrias e tristezas, né?
Isso.
E realmente é fantástica, maravilhosa. Eu não coloquei na minha lista justamente porque a que eu tenho não é a brasileira.
Não é brasileira.
O conteúdo é igual. Uhum. Eu chamo atenção também para o Animatrix, também tem um making-off, um documentário falando sobre todos os curtas, né? E palavras de cada um dos diretores, que são grandes mestres do anime, e falando também sobre todo o processo. Então, é um material muito extenso, muito completo, sem dúvida. Eu também acredito que é o box mais fantástico já lançado aqui no Brasil.
Me tira a dúvida, Felipe, a luva do americano é metalizada? Aquela cascata aquela de caracteres, né? Que é toda é metalizada também?
Todinha, todinha.
Cara, os caras conseguiram fazer igual.
É.
Isso, eu estou arrepiado neste momento aqui, né? Não, é sem precedentes. É sem precedentes.
Não sabe perder nada, né?
Nada. Né? E com a vantagem de ter as legendas e o áudio. Né? Número 2 da Helena.
Vamos lá. O meu DVD número 2 foi o último a entrar na lista. Olha que coisa engraçada. Porque, assim, né? Eu sou uma pessoa muito indecisa. E além dos 5 que eu tenho na minha lista, eu tenho aqui do meu lado mais duas edições que, até assim, último minuto, eu ainda estava assim, vai, não vai, qual que fica. Só que esse justamente acabou entrando porque eu fui dar uma olhada no bitrate dele e levei até um susto. Quero até que o Felipe dê uma confirmada para mim, porque eu sei que ele está na lista dele também. É o Titanic com 4 discos.
Uhum.
Então, assim, o bitrate dele chegou, em média, a 8.1.
Exatamente.
Não, eu não acredito.
Pode confiar.
Verdade. Eu levei um susto.
O gráfico não pira, ele não vai pra estratosfera, tá ali, ok.
E o pico dá o quê? Bate 10 em pico, então?
Bate 9,5, quase 10.
9,8 chega, eu acho.
O disco 2, o disco 1 no meu deu 7,8 de média.
Isso, exatamente, 7,83, exatamente.
Isso, exatamente.
Caramba, vou abrir o meu box, então.
Não, e assim, o que que é...
Eu tenho o box, eu não abri aí.
O que que eu pensei em pegar Titanic? Porque primeiro, assim, era a embalagem, né? Que é um digipack, que é uma coisa assim que nós colecionadores somos apaixonados, né? É uma edição muito boa, é box da Rigeza. A luva é aquele material grosso, antigo, uma luva bem bacana, é remasterizada. Então, assim, o que eu achei muito legal é que o som dele... A atenção não foi só no inglês. O inglês, o espanhol e o português é igualzinho. Eu coloquei no home theater, você não sente diferença em absolutamente nenhum dos três. Porque, assim, o que eu sinto muito quando eu tô vendo, às vezes, algum filme em DTS, os meninos... Ah, mãe, põe em português, tô com preguiça de ler, não sei o quê. Ah, Deus me livre, né? Você Sim. sai do inglês para passar pro português, tem aquela queda, tem aquela...
Tem,
queda,
tem aquela que... coisa... Parece que... Parece que tá dentro de um latão.
Saiu assim de um áudio livre e foi pra dentro de um latão, exatamente. E esse aqui não tem diferença nenhuma. Ah, eu fiquei impressionada com
o áudio. Mas é por isso que sobe a média também, então. Porque o áudio tá... legal.
Então, assim, o áudio dos três... Não entendi, Felipe.
Mas não é DTS.
Não é DTS?
A média é bem alta, sim, mas o áudio não é DTS.
Então, bom, tá... Eu acho que dentro do que nós comentamos previamente, antes de gravar, é, nesse caso aí, o disco de maior transferência já lançado, né?
Sim. Sim. Dentro de todos aqueles que eu peguei, é o que tem a maior taxa de transferência.
É no 2?
No 2 é o mais alto. É porque o filme tá no disco 1 e no disco 2, né?
Sim. Não, por isso que eu perguntando. No 2 é que bate o mais alto.
Exatamente.
Sim. Primeiro é 7.8, no segundo 8.1, okay. Mas é impressionante. E o digipack dele é simplesmente lindo, né? As imagens que tem do filme por dentro, imagem do James Cameron na capa, os discos, a impressão dos discos. E os extras, tem três assim, sátiras, né, do filme. Uhum. Tem uma sátira do Saturday Night Live, muito engraçada, é uma coisa de louco. Tem a Rose, né, a velhinha.
E é legendado.
Sim, pelo menos tudo que eu vi de extra é legendado.
É tudo legendado.
Menos comentários do diretor.
Comentários do diretor.
Menos.
Então esse aí é o seguinte, pra quem tá escutando o JCast lançamentos, não tem jeito. Pra assistir Titanic, tem que ser nessa aí. E pra quem está nos ouvindo em novembro de 2002, que parece que é o limite, que nós determinamos, não é? Aí pode ser que o Blu-ray já tenha lançado, mas aqui vocês que estão ouvindo, prestes aí a, vamos dizer, a ser engolido pelo tsunami. Era a única coisa que nós tínhamos aqui em 2010 pra ver o filme em boa qualidade.
Mas a qualidade dele é realmente muito boa, porque na TV Full HD tá muito boa a qualidade, muito boa mesmo. Porque eu tenho assim, ultimamente eu ando fugindo de ver DVD, fica uma coisa engraçada, né? A gente começa a ver muito Blu-ray, e você começa, eu quero ver um filme. Aí você vai olhar os DVDs, aí se não, vou pro Blu-ray. Aí você pega, você acaba deixando os DVDs de lado. Então, eu coloquei ele para realmente dar uma olhada, para a gente poder gravar hoje, e a imagem dele realmente está muito boa na TV. Então, não dá assim para falar, não vou comprar porque é DVD. Não, realmente está muito bacana essa edição.
Temos a data dele? Desculpa, Helena.
Felipe, você tem a data dele?
Tenho.
Eu tenho só do Simplex aqui.
Novembro de 2005.
O primeiro foi lançado em janeiro... 9 de janeiro de 99, o primeiro. Eu tenho ele aqui. A primeira versão mesmo ainda era com aquele disco dourado, a mídia, né, dourada. Uhum. E ele já tinha certificado THX, só pra gente ter um histórico assim do primeiro lançamento para esse, né?
Não, mas voltando aos extras, esse o extra que eu tava falando, que são as sátiras, eu até vou mandar um spoiler de extra aqui. Se alguém não quiser ouvir, tape os ouvidos, por favor. O primeiro extra que eu vi, assim, que é uma sátira, eu fiquei assim até assustada, porque eu coloquei, eu me distraí com alguma coisa, eu não vi que era sátira, né? Então, assim, eu pensei que fosse um teste com atores. Então, aparece a Rose falando e tal, e aí, depois de um certo tempo, o cara começa a bater nela. Eu falei assim, que é isso? Eu não tava entendendo, depois que eu fui ver que era uma sátira, né?
Muita gente vai querer bater na Rose, gostaria de ver.
É muito engraçado, muito bacana, e tem 29 cenas inéditas, né, cenas que foram excluídas, a maioria delas com 1 minuto e meio, mas tem cenas com 6 minutos, com 7 minutos, umas cenas bem bacanas, todas legendadas.
O disco 4 segue no, na orgia de extras, não é um extra só?
No 4, as sátiras estão no disco 3, as cenas excluídas estão no disco 3... acho que todos os outros extras estão no disco 4. Assim, pela listinha que tem aqui, tem 61 extras de bastidores com acesso direto. É que realmente não dá tempo da gente ver tudo, né?
Eu vi tudo.
Olha!
Então, peraí, vamos corrigir. Não dá tempo de eu ver tudo.
E pena não tem filhos, né? Então foi uma facilidade.
Pois é, né? Pô, em 2005 mesmo, eu vi. Aí eu não tinha filho mesmo.
Não tinha como ter. E esse aí, assim, eu olho ele, gente, aqui na minha prateleira, né? Ainda lacrado. E eu vejo o Avatar próximo, né? De novembro. Vamos dizer assim, o modelo eu acho que eles vão adotar. Tomara, né?
Tomara.
Que eles te ouçam.
Eu não tenho dúvidas, viu, de que vai ter um grande conteúdo por conta disso, né? A gente tem esse Titanic aqui para mostrar e outros filmes do James Cameron com grande apresentação, né? Porque tudo é documentado, então realmente os making-off, os extras, são muito extensos e detalhados, né? Então não tenho dúvida de que pro Avatar também isso irá acontecer.
E vejo só que, como eu comentei na leitura dos e-mails, como para mim não importa... absolutamente se eu gosto ou não do filme. Vamos dizer, só, como eu disse, né, só não compro porque eu odeio mesmo. Quer dizer que eu não compro para protestar, inclusive.
Diferente do que eu falei no comecinho, né? Que eu falei exatamente isso.
Pois é. E aí?
É que você é aquele aficionado pelos extras.
Isso, não. E eu não gosto desse filme, assim, tanto, né? E eu tenho a primeira versão, essa de 99, que veio com o player, tá? O meu player. Eu tenho a versão quádrupla e tenho o VHS Gift Set. Só por causa da apresentação, entendeu? Nunca rodou e nunca vai rodar o VHS, mas só por causa da apresentação, que tá em cards e tal. Se fosse para entrar numa lista de melhores VHS lançados no Brasil, certamente estaria nessa lista. que mais, Aline? É isso?
Bom, eu acho que... Deixa eu ver. Deixa eu deixar o resto do filme.
Mas me deixou com a vontade louca de ver agora essas coisas de novo.
Não, mas a imagem dele realmente tá muito bacana. Agora, os extras dele são fantásticos, Juliano. Se você não viu ainda, pode correr lá.
Tá lacradinho, é, porque...
Ah, você falou que tá lacrado. Não, vai assistir. Realmente, as sátiras, principalmente essa da velhinha, nossa, é hilária.
Vê se elas não estão no YouTube. Deve estar, alguém deve ter colocado.
Primeiro eu levei um susto, porque eu coloquei pra rodar e fui fazer alguma outra coisa e tal. Quando eu voltei, já tava passando.
Não entendeu nada.
Não, é a mesma atriz, né, lógico.
Entrou um hacker do meu player e...
Aí eu falei assim, nossa, deve ser teste de atores, beleza, que legal. É. Aí dali a pouco, ela contando, dali a pouco o cara pega a mulher, começa a dar murro, a neta dela vem dar chute. Eu falei, que
sensacional.
É muito engraçado, é bem legal mesmo. Tem uns extras bem bacanas. Eles fizeram assim uma piadinha com o James Cameron, né? Que uma frase que ele fala muito durante as gravações. Então fizeram assim.
Ah, igual repetido aquele, às vezes.
É, igual aquele Watch do Lost.
Sim, sim, Watch.
O cara, assim, várias vezes. É bem bacana, tem umas coisas assim, bem interessantes. Eu não consegui ver tudo, não. Uhum. Mas o Felipe, que viu tudo, né? Pode falar
mais. Testa e põe o dedão de qualidade.
Pois é. Então, bom, eu acho que eu vou emendar com o Titanic também, né? Pra gente já matar.
Ah, fiz você sair da sua lista.
É, eu vou pular aqui o Titanic, estaria mais pra frente na minha lista, mas...
Então, engata.
Já emendo, já pra gente já finalizar o Titanic. realmente, os extras, né, daí falando desses... A lista que eles passam, né, de 61 extras de bastidores, segue a mesma linha dos extras, por exemplo, que eu até já comentei no JCast, do Star Wars, né? Tamanho, a complexidade tudo que eles mostram, né? Eles mostram desde realmente do começo do projeto ali, a fase de pré-produção, onde ainda está se trabalhando no roteiro, onde ainda está se trabalhando onde vai ser rodado, como vai ser rodado esse filme. Então, tudo isso é mostrado. O barco que foi construído lá no México, quase do tamanho do Titanic de verdade, né? Então é fantástica isso, e eles têm uma câmera com time-lapse, né, acelerada, que mostra desde o começo até o final, quando o navio está pronto, e é fantástico, assim. Se não me engano, dura mais de 4 minutos, mas isso com um tempo acelerado, né, para a gente poder ver todo o processo de construção do navio. Que foi super complexo, né? Porque um sistema hidráulico, né? Então não é simplesmente o navio ali na água, e foi colocado na água de fato, porque as cenas que a gente vê do navio naufragando e a água entrando, eles usaram água ali do mar, de verdade, né?
Não é cenográfico.
Exatamente, né? Tem alguns. Uma câmera ali que foi feita em estúdio, com água de estúdio, mas esse navio que eles fizeram realmente funcionava, né? Era pra valer.
Flutuava.
Assim, ele não chegava a flutuar porque ele tava preso, né? Mas ele tava ali e afundava com o sistema hidráulico, né? E, então, assim, é realmente fantástico toda essa parte tecnológica do Titanic. E eu acho muito fascinante porque eles misturam muito bem os efeitos práticos, né? Os efeitos de verdade ali no set.
Analógicos.
Exatamente. Né? Com os efeitos de computação gráfica. O James Cameron é um mestre nisso, né? Ele evolui a cada filme. E isso é muito bacana, né? Então, é muito legal porque tem muita parte de verdade, né? Muita parte arriscada. Aquele pessoal, quando o navio tá afundando, caindo e a água vindo. Tem muito ali um trabalho de dublês fantástico também. E também tem vários extras dedicados aos dublês do filme, né? Então, realmente, para quem curte cinema, como eu sempre falo, com quem curte saber como um filme foi feito e como um filme é feito, os extras dessa edição do Titanic são maravilhosos porque eles passam por todo o processo do filme, até o filme estar pronto, estreando, e eles comentando até coisas que estariam no DVD e que aqui estão. Então eu acho isso muito legal, realmente uma edição que vale a pena, e como a Helena já disse, a apresentação é muito bonita também, um JPEG belíssimo, com fotos muito bonitas e condizentes, assim, né? Nos dois primeiros discos a gente tem fotos do filme atrás dos discos no JPEG, e nos outros dois discos que são extras a gente tem fotos do James Cameron, fotos de bastidores, quer dizer, muito bonito, de muito bom gosto, assim, a produção.
E esse vai e volta, né, gente? Então olha só, quem tá nos ouvindo, fique atento aí que a gente sempre quando aparecer, né, Helena? Sempre
certamente.
E por preços muito bons, né?
Teve gente que ficou muito triste de ter perdido essa última que teve agora.
Eu não sei, olha, eu tenho uma curiosidade de algumas coisas no mercado do home video do Brasil. Uma é dessas coisas que vão e voltam, sabe?
Parece de repente aos montes, né? Porque acho que sim, muita gente comprou quando eu dei a dica agora essa última vez.
É, aos montes. Porque isso não é mais produzido, de jeito algum. É. Né?
Sabe que algum. Até eu cheguei a dar dica quando eu ainda não fazia parte da equipe do blog. Eu cheguei a mandar pra vocês a dica que tava R$24,90 na Americanas e vocês publicaram a dica. E acho que já faz mais de ano já. Mas chegou a estar R$24,90 esse tipo.
Pois é. Vai demorar muito tempo pra isso aparecer em Blu-ray.
Pois é.
Com essa qualidade, é R$24,90.
É, ano que vem deve ser lançada a versão no cinema em 3D. Então,
eu não sabia.
Exatamente, tá pro ano que vem.
Vamos ver Jack afogando, então. Ops, putz, contei um spoiler, né? Desculpa.
É, o navio afundando no final. Não!
Não! meu segundo aqui é um par de latas, né? Eu sou o rei das latas. eu gosto muito de colecionar as latas e... São duas edições lançadas em 2003, as latas Casablanca e Cantando na Chuva, né? Elas, o que que traz a lata? A lata, primeiro, a lata com dobradiça, né? Que é uma coisa rara hoje em dia, que ajuda a não sair voando, coisa que vale, a tampa, né? E dentro delas nós temos o DVD, os DVDs enluvados, duplos, com arte no verso da capa, índice de cenas, um envelope... com um hot stamp dourado, com cards, né, com meia dúzia de cards, e um pôster em tecido dentro da lata aí. Casablanca, principalmente, que foi um que eu me detive mais, porque inclusive apareceu também, né, esse é outro, não é, que nós vimos aí na Saraiva, e vários relatos no Twitter dizendo que as lojas físicas da Saraiva apareceram com isso de novo, parece que a gente acendeu, né, o interesse das pessoas por isso e tá vendendo bastante. E aí, o que que a gente tem? Né? A gente tem, infelizmente, comentários de dois, no Casablanca, comentário de dois críticos de cinema não legendados, infelizmente, né, lançamento do Warner aí. E no disco 2, a gente tem uma série de extras muito interessantes, é tudo 4x3, né, obviamente, o aspecto original do filme. E os extras, muitos outtakes, muita coisa que, especialmente em filmes de época, me deixa doidão, assim. Ver o comportamento das pessoas naturalmente, sem atuar, né, num filme que tem tanto tempo, né, que tem mais de 60 anos. Então, isso sempre me deixa muito, muito feliz, e no disco 2 tudo com legenda. Né, tem a música tema do filme, né? Como é que é o nome em inglês, Felipe, me ajuda?
Do
Casablanca, isso. É em 4 ou 5 versões diferentes, interpretações de época também, e que roda simplesmente selecionando o menu, começa a tocar música, assim, é como um player de CD, não é? E aí tocam as músicas em lista, assim. Então, tanto Cantando na Chuva como Casablanca, especial Casablanca, que eu deixo a dica aqui porque realmente é uma surpresa enorme ela estar de volta. E tomara que Cantando na Chuva apareça aí. Quem sabe a gente faz um movimento, né? Para que a Cantando na Chuva também volte. Eu paguei bem caro por elas na época. Eu tenho a data aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um post. Eu e o Fabrício fizemos um post aí com vídeo e com texto que tem a data certinha do lançamento. E vou linkar na postagem do JCast aqui também. Eu não medi bitrate, mas isso, acredito que esses filmes não tenham taxa de transferência muito alta, porque são filmes preto e branco, né? E quando é preto e branco, costuma realmente ser mais baixa a média. E outra coisa que eu tenho que falar disso aqui, que são lançamentos exclusivos do Brasil, gente. Inclusive os vídeos que eu acabei de falar pra vocês aí, que a gente fez delas, no YouTube tem muitos comentários dos gringos falando, nossa, eu nem sabia que isso existia assim, né? Então é um orgulho nacional. É um orgulho nacional. As nossas latas com acabamento, impressão da lata. A lata por dentro é dourada, né? Isso tudo faz a gente se emocionar, né? E ainda tem uma mini luva, né? Que é aquela que protege a lata, a base da lata, pra ficar exposta. Realmente, eu tenho uma vontade enorme de ter um espaço em casa pra colocar esses pôster de tecido expostos, né? Mas as minhas paredes aqui não tem lugar pra pôster, né? Só pra DVD.
Casablanca não está na minha lista, mas já que você falou, é um dos pôsteres mais bonitos. Aliás, acho que é o mais bonito que eu tenho na coleção. Porque eu tenho outros, mas todos são menores, são pequenos. E ele é show, né? Um pôster grande, lindo, e esse vai pra parede logo logo. Eu finalmente consegui arrumar uma parede pra conseguir colocar esse pôster desse tamanho.
Mas é verdade, a gente precisa de mais paredes. Que os DVDs estão começando a tomar conta.
Tem um extra muito legal no Casablanca, que é o curta animado do Pernalonga e dos personagens da Warner, é a sátira Toca Blanca. Tem ele completo nos extras do DVD. E é muito...
Esse eu não cheguei a assistir.
É muito divertido, vale a pena.
É preto e branco?
Não, é colorido. É meio...
Ah, é colorido.
Mas assim, com cores mais... Peraí, agora... agora você me pegou. Agora, eu tinha aqui na minha cabeça que era colorido, mas agora eu fiquei na dúvida.
Então a gente vai assistir depois, a gente comenta.
Mas enfim, é impagável, assim, vale muito a pena. E acho legal quando eles colocam esse tipo de material, né? Que nem a gente falou do Titanic, da sátira e tal, esse material extra, né? Essa coisa que outras pessoas produzem, mas é quando você faz um grande lançamento, pô, você coloca tudo, né?
E isso o pirata não tem, nunca vai ter.
É, pois é.
Uma coisa que também me emocionou muito foi ver o trailer de cinema legendado, né? Taylor, o Roots mesmo, com legendas também, achei muito legal.
Então, meu terceiro título, voltando à ordem, né, que eu tinha estabelecido aqui, que é a ordem cronológica.
Sim.
Em setembro de 2003 foi lançado e eu adquiri esse aqui, era muito avaliado por mim e por todo mundo. E chegou finalmente a trilogia Indiana Jones em DVD pela primeira vez. E aqui no Brasil chegou em setembro de 2003. E é um box maravilhoso. Ele recentemente recebeu uma nova versão, né, os filmes...
Sim, são... cada um veio soltinho, né? Ah, não, tem box também, né?
É, tem box também, né? Bem mais simples, né, mais naquele nível que...
Eu acho tão feio perto do outro, desse que você tá comentando.
É, pois é. Porque esse aqui de 2003, assim, pra começar, a luva dele é uma coisa belíssima, assim, ó. A qualidade do material é rígido, né? Vou até dar um toquinho nele aqui, ó. Então é muito bacana e muito bonito também. Ela tem um alto relevo, tem o Indiana Jones na capa, na pose do pôster original dos Caçadores da Arca Perdida, em alto relevo e com uma impressão diferente. Assim, ele é liso, o box é fosco e é muito bonito. Na barra lateral a gente tem também Indiana Jones escrito, o título, né? E no fundo, sem nada escrito, só uma imagem também de um pôster clássico do Indiana. Então uma belíssima imagem, assim, um belíssimo tratamento. Os filmes com uma qualidade nunca antes vista, né? Então eu lembro quando eu vi pela primeira vez Indiana Jones em DVD, foi assim, demais. Foi um evento, assim, realmente. Na verdade foi um evento mesmo, porque aqui em casa todo mundo parou pra ir assistir os filmes, né? E anteriormente, alguns anos antes, tinha sido lançado a versão remasterizada em VHS, né? E aquilo pra mim já tinha sido algo incrível, porque Indiana Jones é um filme que eu cresci vendo na televisão. Então ver em VHS remasterizado já foi incrível. Ver em DVD, eu não posso nem descrever, assim, a emoção que foi. Finalmente ver esse filme numa grande qualidade, assim, porque, enfim, eu infelizmente não pude vê-los no cinema, até porque o primeiro eu não tinha nem nascido ainda. E é uma grande produção e um grande tratamento. Fora os três filmes, assim, aí a gente tem cada disco com cada um dos filmes. E um disco, um quarto disco somente de extras. E esse disco de extras dá conta dos três filmes, né? Então ele é dividido, segmentado em capítulos e passa o making-off dos três filmes nesse quarto disco. E é um material incrível também, assim, muito bom. Como sempre, tem alguns diretores, e o Spielberg é um deles, muito preocupados em registrar tudo e, enfim, quando eles foram buscar nos baús e produzir coisas novas, material novo para esse lançamento, eles realmente conseguiram reunir um material muito bom e muito divertido. É impressionante, assim, ver como esses filmes foram feitos, porque esses de fato, mais do que, por exemplo, eu estava falando do Titanic, né, que mistura efeitos digitais com efeitos práticos, né, Indiana Jones é um dos últimos grandes blockbusters, né, trilogia, a utilizar quase que totalmente efeitos, truques, né, de set, truques de câmera, que não são coisas feitas em computador, né, são truques com ângulos, com espelhos, truques de maquiagem, truques...
De maquete.
De maquete, então... E é diferente, é impressionante. Isso, olha, eu digo que não é saudosismo, tá? Porque hoje em dia... São poucos filmes feitos assim, mas quando são...
E faz uma diferença
faz
enorme. Faz
diferença. Você vê, por exemplo, um zumbi de maquiagem e vê um zumbi digital, é uma diferença, assim.
Tem zumbi digital, é?
É, por exemplo, um filme... Eu tava lendo uma crítica ontem, um filme Eu Sou a Lenda, com o Smith.
Sim.
É, que eu adoro, eu acho o filme muito bom, assim, muito bem dirigido, muito tenso. Mas, de fato, aqueles zumbis digitais, assim... Pô, eles podiam ser de verdade, não tem por que eles serem digitais, né? Então, assim, não é que é saudosismo, é que...
Fica melhor. Fica...
É, o digital não alcançou ainda um nível, e são poucos filmes, em poucos casos específicos em que isso se torna possível, de você colocar uma coisa digital e a gente não saber que é digital. E ao saber que é digital, você é um pouquinho tirado para fora do seu envolvimento com o filme. Você passa a prestar, você pensa, olha que bem feito. E ao pensar isso, você já tá fora do filme, né? Quando você para pra reparar a parte técnica. E Indiana Jones não, é tudo ali, é tudo... Na mão, né, e as lutas também, quer dizer, ele é tudo muito, tanto que tem um extra dedicado só ao trabalho de dublês do Indiana Jones, que é um dos maiores trabalhos de dublês que pra mim tem na história do cinema, assim, os três filmes, assim, os trabalhos de dublês são incríveis, assim, e justifica uma coisa que os dublês exigem há muito tempo, que é uma categoria no Oscar pra eles. Sou totalmente a favor de...
É, eu também. Eles têm o Oscar deles, né?
Tem o Oscar deles.
Eles precisam entrar no...
Não só no Oscar, né? Outros prêmios, né? Digamos assim. Eles precisam entrar como uma categoria, porque realmente é um trabalho incrível, né?
É, sem eles o cinema era muito diferente.
Sem dúvida, sem dúvida. É algo mágico, assim, né? E sobre também, a gente tava falando sobre o bitrate, né, dessas edições, aí eu fui checar aqui antes da gente começar, e realmente é muito bom, porque o som não é DTS, tá, é 5.1, Dolby Digital, mas, por exemplo, os Caçadores da Arca Perdida tem uma média de 8.28.
Uau!
O Indiana Jones e o Tempo da Perdição, uma média de 7.63, e a Última Cruzada, uma média de 7.2. Então, quer dizer, impressionante mesmo a qualidade e o tratamento dessas edições, que foram, assim, muito aguardadas, né, porque demoraram, né. O lançamento foi, como eu disse aqui, em 2003, quer dizer, e o DVD começou... Quando que começou o DVD, Juliano?
2099.
É, então, quer dizer, era um daqueles títulos aguardados, né? Que nem hoje a gente tá com, novamente...
Star Wars.
É, Star Wars pra Blu-ray e o próprio Indiana Jones, né?
E a própria trilogia original, né?
Realmente, grande item de coleção e que acho que ainda se encontra em alguns lugares, mas já é bem difícil, né? De arranjar esse box original, né?
Eu nunca mais vi online, por exemplo,
é,
não vi.
Três, eu acho que já tá bem difícil de conseguir. Acho que vale ressaltar também que é um lançamento da Paramount, né? Porque a Paramount geralmente lança coisas muito bacanas e tem figurado aí algumas das edições delas entre as melhores, né?
É verdade. Você falou a data do lançamento desse aí? Desculpa, eu não...
Falei, é setembro de 2003.
Setembro de 2003, tá. Meu número 3, então, Felipe. De Volta para o Futuro, trilogia... lançado em Digipack no Brasil com 4 discos no dia 24 de outubro de 2005 pela Universal, só que não parece Universal, não é? Nós temos um box com todo metalizado, tá? Com relevo no título do filme e também na barra superior onde diz que são 4 discos, tá? É Rigeza, tá? Inclusive, é uma coisa curiosíssima, tem uma imagem do filme lá dentro da luva. Tô olhando aqui, ó. Vamos entrar junto comigo aqui. Olha, estamos dentro do box. E aqui dentro, olha como é bonito. Ele é todo metalizado por dentro também. E tem uma imagem do filme dentro do box. Nunca tinha visto isso saindo agora. E na realidade são várias imagens do filme. Dos filmes. Então, o que é que nós temos aí? Temos o primeiro filme com uma transferência muito boa. Eu adoro, por exemplo, a cena... do baile, né? Às vezes eu estou meio deprimido, vou ali e coloco a cena do baile em DTS, né, todo volume, e temos uma transferência aí que chega a 6.63 de bitrate, com 6.63 megabits por segundo, o que para uma edição com DTS até que não é tão alto, mas é vamos dizer assim, é um 6.63 honesto. Tá? O segundo filme sim sobe, aí sobe bastante, média vai para 7.83 e é o maior dos três. Inclusive eu quero ver de novo o 2, porque esse valor aí me instigou a algumas cenas olhar novamente. E o 3, temos taxa de transferência 7.7 e todos têm DTS. Tá? No disco 4 nós temos extras diversos, deixa eu só ver a minha listinha aqui que eu tinha feito. É o número 186 da minha coleção. Temos, tá, todos os trailers, temos featurettes, né, como documentários, temos um comentário em áudio em cada um deles, cenas deletadas, notas de produção, tem esse conteúdo de DVD-ROM que eu não sei você, Felipe, mas eu nunca olho isso.
Eu também não. Eu olhava nos primeiros, quando eu comecei minha coleção, né, primeiros títulos lá em 2001, 2002, mas depois nunca mais, não tenho costume de usar esses recursos.
Não tenho, ele pede pra instalar coisas e isso já me arrepia e eu já não.
Por isso que eu não costumo, ele pede pra instalar, aí eu não quero instalar.
Já me deixa boring, acho muito chato isso. E o que tem um destaque aqui? Tem uma coisa bem interessante no disco 4, eu pelo menos acho, que tem um comentário dos Zemeckis, numa universidade, mas só que é só o áudio. Conseguiram recuperar uma palestra dele numa universidade falando sobre o filme.
Sim.
Eu não sei onde é, Felipe, mas eu acho que é um curso de publicidade. Tá? Não sei se é um curso de cinema, mas é muito focado na publicidade. Quer dizer, como é que eles conseguiram, de uma maneira magistral, encaixar as publicidades nos filmes,
Sim.
né? Quer dizer, quando o McFly pede uma Pepsi no passado, né?
Sim.
Uma Pepsi Diet no passado, não é só pra fazer propaganda, não é?
É
pra contextualizar a coisa e dizer pro Homer Simpson, que tá assistindo o filme, olha, isso não existia, ele está fora da sua realidade, alguma coisa assim.
Sim, sim.
É aquela coisa do tubarão holográfico. Não chega a ser uma propaganda.
O Texaco, né? Tem o Texaco naquela cena.
Tem o Texaco naquela cena, exato. Temos. Qual é o. Ah, sim, o tênis Nike, né, Felipe?
Sim, sem dúvida.
E esse que é uma das coisas, tem até petição na internet, não sei se você sabe.
Tem um vídeo de um cara ensinando a fazer, ele fez em casa.
Os caras fizeram um abaixo-assinado pra Nike lançar o tênis que se autoajusta.
Eu acho,
né,
que eles só vão lançar em 2015, pra vender muito.
Pra fechar, pra fechar. Pois é, e aí está uma prova, né, de que o mundo não vai acabar, porque o doutor, como é o Dr. Brown, foi até 2015 e estava tudo inteiro lá, né?
É, isso se ninguém mudar nada, né?
Temos sempre essa possibilidade.
Mas esse box, talvez você não tenha mencionado no começo, ou eu não ouvi, ele é o azul ou ele é o preto?
Ele é o azul, o preto não é digipack, o preto ele trazia um estojo, cada um com um disco.
É, porque esse,
né,
que eu tenho é o preto.
É o preto, que
tem... E foi lançado antes ou depois desse?
Foi antes. E esse é o que. Esse box que você tem foi o primeiro que recall da história aí do home video brasileiro por causa do erro de enquadramento de algumas cenas, né? Você fez o recall?
Não. Mas eu não sei se então foi depois do recall.
Sim, pois é, deve ter sido, dependendo de quando você comprou, poderia estar certo.
Agora,
né?
Assim, baseado no box que eu tenho, e os extras estão nos próprios discos dos filmes, né? Não tem um disco extra, né? E uma coisa que me deixou um pouco frustrado, na verdade, com o lançamento, é porque, assim, tem vários extras muito legais, mas tem um extra que eu sempre quis ver e que não tava. E aí eu pergunto a você se existe no seu box, que é os testes. O Marty McFly era pra ser o ator que ia fazer, era o Eric Stoltz.
Aparece. Sim.
Isso existe nesse box?
Existe, tá no disco. Ai, agora você me pegou, rapaz. Mas tá aqui, sim, eu já vi.
Ah, porque no meu aparece. Tem. Então...
Mas tem no YouTube, corre lá e olha.
Vou lá.
Faz a busca que tá lá. Já colocaram, porque muita gente tem curiosidade disso aí também.
Sim.
É muito bem feito. E quem é fã do Volta para o Futuro aí sabe de tudo que tem, os easter eggs, né? E tudo que tem nos filmes. A edição é belíssima. E no verso, assim, do Digipack, isso tem aí no blog do JC. Tem, quando a gente abre ele, né? Abre a primeira desfolhada, como eu digo, do Digipack, exatamente isso. Quando folhei a primeira vez, aparece o DeLorean com os raios e tal, a viagem no tempo. E são artes muito bonitas, né? E é uma vergonha que esse box, que teve esse disco limado, curiosíssimo, né? Teve limado, tem o mesmo título de box colecionador, né?
Pois é.
É uma vergonha, isso merecia um processo. Essas coisas todas mereceriam questionamentos jurídicos, né? Enfim, é a melhor edição que tem de Volta para o Futuro no Brasil. Queria saber do Felipe, que tem o box preto, se tem DTS nos...
Ah, eu vou ficar te devendo essa informação. Porque...
Ah, tá.
assim, onde eu tô agora, eu não tenho como pegar.
Não tem acesso, tá bom.
Teria que ir lá pegar.
Então depois você comenta, você vai ouvir depois o JCast e vai comentar lá É, vamos tirar essas dúvidas.
Exatamente.
Aqui. Ok, vamos. Fechamos três, é isso?
Fechamos três.
Pode falar, Felipe.
Outra edição muito especial, essa aqui é de 2005, novembro de 2005, O Mágico de Oz, edição especial de colecionador tripla, em Digipack. Foi a primeira... Esse lançamento foi mundial, né? No mundo todo foi lançado essa edição, ou do mesmo jeito que foi aqui, ou parecida, mas foi, enfim, uma comemoração de aniversário do Mágico de Oz, que eu não tenho conseguido encontrar aqui na capa quantos anos, então eu talvez esteja errado sobre o aniversário, mas foi a versão remasterizada, pela primeira vez remasterizada, né? Até então as edições que a gente tinha, inclusive aqui no Brasil, era disco simples e uma qualidade de som e imagem não muito boas. Esse box é belíssimo, e por tudo que eu já vi do novo box que a gente tem do Mágico de Oz lançado agora, né, inclusive aqui no Brasil, em Digibook, né? Eu acho esse mais bonito. Eu acho ele bem mais bonito, na verdade. E eu acho também que não temos mais ele disponível, né? A não ser, enfim, nos sebos da vida aí, nesse tipo de coisa. Mas é um box belíssimo que traz três discos. E ele é um digipack grande, assim. Ele vai abrindo e tem, fora as abas de cada um dos discos, tem outras duas abas. E com imagens belíssimas, assim. Fundo de todo o digipack aberto, você tirando os discos, ele forma um grande painel, assim, belíssimo. Eu até já fiz vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz da minha coleção, né? Então, até depois, se a gente quiser colocar no blog ou colocar o link, né, Juliano? Aí eu mostro em detalhes a edição, é belíssima. Vem com alguns cards, né, muito bonitos, com fotos do filme. Vem esses cards muito bonitos, assim, numa qualidade de impressão muito boa, e reproduções de fotos promocionais da época, né, e são fotos muito bonitas, assim. São cinco cards no total, um tamanho grande, e os extras são incríveis, assim. Bom, primeira qualidade de som e imagem do filme é realmente belíssima, assim. Realmente eles fizeram um ótimo trabalho de restauração do filme, e foi a primeira vez que pudemos ver, assim, o Mágico de Oz em home video com tamanha qualidade, assim. A média de bitrate desse DVD é de 7.72, e ele não tem DTS, então é uma média bem alta, né?
É bem alto, muito alto.
Assim, eu vou ficar devendo pra vocês detalhes, assim, sobre todos os extras, porque ele tem muitos extras, e eu não vi todos, assim, confesso, é um daqueles que eu ainda tenho que entrar a fundo. Mas do que eu vi, é muito bom material, eles fizeram coisas especialmente pra essa edição, então a gente tem depoimentos de cineastas de hoje em dia, por exemplo, falando sobre o que o Mágico de Oz significou para eles e a influência para eles. Peter Jackson, por exemplo, que é um cineasta adorado por muita gente hoje em dia, ele aparece aqui. Ele e outros vários. Então são três discos. No primeiro a gente tem o filme e tem várias opções de áudio, inclusive dá para ouvir o filme só as músicas do filme, né? Só a trilha sonora. E no disco 2 e no disco 3 que a gente entra nos extras mesmo. E no disco 3 a gente tem várias versões do Mágico de Oz, que é baseado no livro do... Eu sempre esqueço o nome dele, porque é um nome bem complicado de falar. Mas daqui a pouco eu acho ele aqui. É L. Frank Baum. Eu sempre confundo. L. Frank Baum. E tem várias... Haviam sido feitas... O Mágico de Oz é de 39, né? Haviam sido feitas já várias versões do Mágico de Oz pro cinema. A primeira é de 1910. Então aqui no disco 3, a gente tem a de 1910, a de 1914, tem uma...
25 e 33.
Fora um outro de 1914, que é Sua Majestade, o Espantalho de Oz.
O que que é isso, Felipe? Já você assistiu?
É um outro... Esse eu não cheguei a assistir, eu assisti os dois primeiros.
Uh-huh.
Mas eu sei que é sobre... Assim, não é propriamente a história do Mágico de Oz, né? É sobre o Espantalho.
É sobre o Espantalho, vamos dizer, é um episódio de lá.
Exatamente. É tipo uma cruzada, assim. Mas é muito bacana, assim. Então a quantidade de extras, a apresentação, que é muito bonita, olha, e acreditem em mim, assim, a impressão é belíssima. Não é todo box que eu tenho, todo digipack que eu tenho, que tem uma qualidade de material e impressão desse aqui, viu? É realmente, salta aos olhos, assim. Eles usam muito bem o filme, que tem uma paleta de cores belíssima, né? Eles usam muito isso, muito bem isso aqui na reprodução desse digipack, que é um dos mais bonitos que eu tenho na minha coleção. Tem uns detalhes, por exemplo, no digipack, a gente tem aqui, vai virando as folhas, né, como você disse, Juliana.
Isso.
Tem aqui a folha do que tá falando sobre o disco 1, filme. Aí tem um desenho, uma caricatura da Dorothy no lado do título. E no disco 2, a gente tem uma caricatura dos Espantalho, sabe? São detalhes. Então, realmente é um trabalho
sutis,
bonito, sutil,
e dos bons tempos da Warner, né?
A Warner, quando queria fazer, fazia muito bem feito.
Muito bem feito mesmo, assim. Então, eu espero que eles realmente estejam ensaiando aí o retorno e voltem de vez, porque a gente sente falta desse tipo de material, nós colecionadores, né? Porque realmente é um filme belíssimo, um grande clássico, que hoje em dia a gente já tem edições incríveis aí, a edição que você tem do Blu-ray, né, Juliano?
Isso.
Que é também um box belíssimo. Mas essa edição aqui marcou realmente, e pra mim é uma das mais bonitas da minha coleção, adquiridas aqui no Brasil, e realmente, quem tem, eu acho que sente o mesmo, assim. Uma curiosidade é que, não sei se vocês sabem dessa história, tinha aquela uma lenda, né, de que o disco do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon...
Sim, que encaixa, né?
Exatamente. Aí eu fiz essa experiência.
E aí?
Olha, encaixa, viu?
Isso não está nesse box, não está no box novo, não está no Blu-ray. Tem alguma coisa de direitos autorais aí que eles não conseguiram.
Mas eu fiz, eu cheguei, botei o filme, botei o som e curti o filme e realmente encaixa, impressionante. Então, pra quem é meio fanático, nerd, não sei, louco, que nem eu, faço essa experiência em casa.
Tem muita gente que já ouvi dizer que já fez.
Vai se divertir.
É divertido.
Mas tem que dar o play na hora certa. Acho que é no segundo rugido do Leão da MGM que você dá o play. Na música, no CD.
Sim. Tem que ter um time. Aí encaixa mesmo. Minha quarta escolha é um box super especial de um filme que muitos até nem gostam tanto. É o filme do Hulk do Ang Lee, O Box do Socão, lançado em 5 de novembro de 2003. É uma edição numerada. Também tá o vídeo aí, o link do vídeo tá aí no post. E o que nós temos, né? Nós temos uma série de objetos e brindes. A gente tem uma coisa que eu adoro nessa edição, é o primeiro número do Hulk reduzido para caber dentro do box, né? O box é todo em plástico, um box muito resistente. Impressionante mesmo, ele imita chapas de aço, assim, em que a mão do Hulk sai como se fosse o soco, né? Daí os colecionadores brasileiros apelidaram de box do socão. Então nós temos aquela coisa universal ainda, quase que hoje que é ficção científica, não é? É o estojo Amarei mesmo, verde, hulkiano, com a capa com impressão metalizada. O número do meu é o 38, vocês vão ver aí no vídeo. Eu não sei quanto foi a tiragem, mas hoje, no dia que nós estamos gravando, eu vi essa edição nas americanas.com a R$240. Eu paguei bem menos que isso. Acho R$240 meio salgado, mas quem é fã do personagem e é colecionador, assim, doidão, pode correr atrás que ainda está disponível, pelo menos nas americanas.com. Eu não sei se a Poderosa é uma que trabalhou muito tempo com ele, se tem ainda, vocês façam uma varredura aí, se possível for. Então temos um livreto sobre a produção, temos extra, né? Temos um livreto com algumas ilustrações de artistas variados, tudo em português, gente. Fora a miniatura essa do primeiro número, né? E cards dentro de um envelope de papel vegetal, o que sempre é muito charmoso. E no em questão dos discos, né? No box eu já comentei isso aqui no JCast, esse dos melhores filmes de super-heróis. No disco 3 a gente tem um documentário de 49 minutos só sobre o personagem. Aí foge da questão da produção do filme. É muito interessante, é todo legendado, com depoimento dos atores também sobre o personagem. Então aí nesse disco 3 tem um mix, né, dos quadrinhos com a produção. Produtores, diretor, atores falando sobre o personagem. Stan Lee aparece, obviamente, também no disco 3. É um disco que só está disponível nesta edição, todo legendado, né? A Jennifer Connelly, gente, nesses depoimentos é uma coisa deslumbrante. É um negócio assim que ela tá muito mais bonita nos depoimentos do disco 3 do que no filme, uma coisa que já quase seria impossível, não é? Recomendo, ainda disponível em algumas lojas, o box Hulk Socão com DTS, lançado em 2003 no Brasil, numa época que a Universal podia ser considerada uma produtora de nível. Uhum. Certo?
Eu tenho curiosidade sobre o material, a lua, a mão que vem para fora, né?
Sim, ela, é tudo plástico, né?
E é uma coisa só, assim, ela sobe pela capa, ela faz parte da capa, ou ela é meio que uma peça à parte, assim, da...
Não, é um relevo.
É um relevo.
Tanto o nome Hulk é plástico, né?
Uhum.
A mão também é o relevo na injeção do plástico. E ela sai, não é... Ela não tá na superfície da caixa, né? Ela tem volume, sim.
Sim.
Ela tem volume.
Mas por dentro é reto, assim. A gente não tem o buraco da mão, ou tem? Por dentro.
Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Boa pergunta. Não, não tem o buraco da mão, reto. Legal. É reto, sim. E esse estojo verde é lindo, sabe? Coisas que, por exemplo, o Incrível Hulk saiu com o estojo verde em Blu-ray nos Estados Unidos, né? E eu tenho esse filme também em Blu-ray, aí foi numa promoção dessas que apareceu da Universal. Mas só que é Blu-ray, não tem essa apresentação e não tem todos esses extras que eu acabei falando aí. Deixa eu só ver se eu não esqueci.
Os extras são muito bons dessa da edição. Eu não tenho a edição socão, né? Eu tenho a edição normal.
Normal. Mas é...
muito bons.
Olha só aqui, ó, no meu cadastro. O valor de lançamento dele é exatamente esse que está nas americanas. R$259,90. Eu comprei por R$89,90, se não me engano.
Cara.
Vamos ver aí, né? Quem sabe nessa ressuscitada que tá dando aí. Que ele
resolve, né? Aparecer.
Melhor, né? Helena, alguma pergunta aí sobre esse?
Quem sabe?
Você tem, Helena?
Não, esse eu não tenho. Exatamente porque o Hulk do Ang Lee não é um dos meus preferidos.
Eu também acho muito estranho.
Eu chamo ele do Hulk chiclete.
Eu
vou ser linchada.
Mas peraí, por causa dele?
Sim, por causa do Hulk mesmo.
Putz, mas eu gosto bastante do filme.
Não, então, tem muita gente que gosta, né?
Eu gosto da Jennifer Connelly.
Eu também.
Por que vocês homens são tão bobos?
Ué, você pode...
é uma grande atriz.
Gosto do Jennifer Connelly. Grande atriz. Ela era maior no começo dos anos 90, mas tudo bem.
É a personagem dela que vocês gostam. É a atuação dela no filme que é fantástica, não é isso?
É fantástica.
Fantástica. Os cachorros também, aqueles monstros também são horríveis, né? não dá. Você sabe que vou botar um segredinho aqui só pra nós três, tá? Eu nunca consegui ver esse filme. Eu não consegui ver esse filme até hoje, até o final.
Sério?
Eu não consigo.
Ô, louco.
E olha, eu já tentei várias vezes. Esse é mais um exemplo de que eu assisti os extras mais do que o próprio filme. Tá? Pode me levar pro hospício, mas é sério. Eu vi o filme, tentei ver o filme duas vezes, mas os extras eu já vi várias vezes inteiro.
Ah, que engraçado. Eu já devo ter visto ele inteirinho pelo menos umas 6 vezes, no mínimo.
Ah, meu Deus, Helena, mas.
Apesar de eu não gostar, quando tá passando, às vezes eu assisto.
A preguiça de tirar, né? De mudar o canal. Tá aí, deixa aí.
Deixa aí, vamos ver os cachorros malucos aqueles.
Exatamente.
Eu chego na parte dos cachorros, eu desligo. Não dá, eu não consigo.
Não, mas a parte dos cachorros fica mais legal.
Meu Deus.
Eu gosto daquela parte que ele fica pulando lá naqueles canyon lá, sei lá. Que ele tá pulando, ficam jogando bomba.
Essa aí eu vi só no trailer, essa parte eu nunca vi no filme.
Eu gosto muito da montagem, eu acho a montagem fantástica, assim.
Coisa dos quadrinhos, né?
Eu acho muito legal isso, eu acho bem legal.
E o que eu gosto é ele destruindo o laboratório, eu gosto muito daquela cena.
Eu gosto da Jennifer Connelly.
E eu gosto também da Jennifer Connelly, não sei se vocês gostam.
Eu gosto.
Pra mim faz diferença, não.
Eu não estou ouvindo a Helena, mas acho que ela está reclamando nesse momento.
Eu acho que eu ouvi, ela falou que ela também gosta da Jennifer.
Ela gosta do labirinto,
vocês,
né?
Vocês estão se aproveitando da situação do meu áudio.
Olha só, olha que ela está dizendo, vou se transcrever, está uma dificuldade enorme para os ouvintes conseguir entender a Helena, né? Ela está dizendo que gosta da Jennifer Connelly desde labirinto.
Com certeza, amo labirinto. Então vamos lá, o próximo é o box trilogia Star Wars, o box prata. Esse box, se eu não me engano, lançado em 2004, me corrijam se eu estiver errada, por falta de uma luva, tem duas. Coisa que hoje em dia vocês não acham em lugar nenhum. São duas luvas. A primeira luva é em alto relevo, Darth Vader no verso, o trio sem o Chewbacca à frente e os robôs, C-3PO e o R2-D2, tudo em alto relevo. Prateado, né? É brilhante, assim, é realmente muito bonito a luva externa. E a luva interna é em material fosco, com as naves, escrito Star Wars na lateral, a segunda luva é toda preta, com algumas imagens, e também é muito bonita. Todos os estojos são amarelo transparente, com arte no verso da capa. A arte no verso da capa é uma arte bem bonita, bem bacana, e a mesma arte está nos folhetos internos que acompanham com os capítulos de cada um dos filmes. E o quarto disco, porque esse tem um disco só de extras, ele tem um folheto com 3 ou 4 páginas, se não me engano, com arte também muito bacanas. Esse box, foi o box que eu comentei uma vez, não lembro se foi conversando com o pessoal da comunidade, se foi em algum JCast já, que foi um dos extras que me fez chorar, mas assim, chorar mesmo de emoção, vendo os extras sobre a produção musical do filme. Assim, é um espetáculo, é uma coisa realmente muito bacana. Tem bastante coisa de extra na produção toda do filme. A minha memória, infelizmente, falei com o Felipe, eu não dou conta de lembrar de tudo, até porque esse filme eu já assisti faz bastante tempo, mas eu lembro assim que eu me emocionei muito vendo essa parte musical, né? Vendo parte das músicas, de como eles fizeram as músicas, é realmente emocionante. Eu chorei, assim, você não sabe nem por que você está chorando, mas assim, a gente se emociona, é realmente muito bacana. O bitrate desses filmes, a média do filme 4, 7.7, com picos de 10. O filme 5, 7.5. O filme 6, 7.2. Então, assim, a transferência também muito boa. E é um box que é um xodó da coleção também. Hoje em dia também é bem complicado de achar esse box por aí. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Nossa, vocês dois estão tão mudos que eu pensei que eu tava falando sozinho.
É que se nós falar, vai estreitar mais a banda. E já tá tão ruim, Helena.
Tá ruim o áudio?
É, você quando ouvir, você vai querer morrer.
Ai, tristeza. Bom, também isso. Vou ficar falando muito pra vocês ficarem ouvindo minha voz ruim, que não dá certo.
Tá bem ruim de ouvir. Mas é a recomendação, aliás, a lembrança da Helena aí do box Star Wars, né? Eu nunca tinha parado nem pra medir o bitrate. E qual é o maior, Helena, que você falou? Repete aí só pra gente confirmar.
É o filme 4, 7.7.
Sim, do primeiro filme da trilogia clássica.
Sim.
7.7.
Sim.
7.7 sem DTS, é muito bom mesmo. Qual é o maior até agora que a gente viu aí? Foi Indiana Jones, Felipe?
Foi Titanic.
Titanic, 8.1.
Não, mas você não comentou que o Indiana Jones era 8.2?
Ah, é verdade, você anotou aí. Ah.
O Indiana tem 8.2? Nossa.
A tem 8.28.
8.3 quase. Qual deles?
Os Caçadores da Arca Perdida.
Os Caçadores, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E é dado pra não... pra estourar o player. Ok, Felipe.
Então, último item aqui da minha lista, também é o mais recente, é de 2008, março de 2008, e ainda se encontra aí à disposição, mas creio que não vai durar muito. É 101 Dálmatas, edição Platinum, com o livro ilustrado. Quando eu recebi a edição, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sabia que vinha o livro, mas não sabia quão bela era a apresentação, né? Realmente, ele vem com uma luva, contém o livro e o DVD. DVD que é duplo. Então, essa luva, para começar, é muito bonita, tem uma arte bacana, e onde tem os cachorros, assim, e o título, né? É numa textura diferente, né? Ela é brilhante, diferente do resto da luva. Atrás a gente tem as informações. Aí, eu tirando aqui da embalagem, eu tenho o livro ilustrado, o livro de ilustrações, porque esse livro não tem nada escrito, são só ilustrações. E o disco, o propriamente dito, duplo, que também vem com uma luva, como toda edição Platinum da Disney. Então, também tem duas luvas, né? Tem a luva que guarda os dois e a luva do disco. Também brilhante, com alto relevo no título, muito bonita, aquele tipo de luva bonita que a gente gosta de ter dos filmes da Disney. E o que eu acho particularmente bacana é que é diferente da arte da luva maior. E eu gosto disso, né? Quando você tem artes diferentes, quando você também no disco tem uma impressão diferente, eu acho que isso enriquece. Então, daí, tirando a luva, a gente tem o estojo padrão, né? Aquele estojo branco da Disney. Nesse caso aqui é um Amaray mesmo branco, né? Porque tinha uns lançamentos da Disney que estavam vindo com uma edição da Disney mesmo, né, Juliano? Um deles, né? Esse aqui é Amaray mesmo, branco. Como eu disse, né, cada disco tem uma edição, uma impressão diferente, né? Bem feita. E vem com encarte também. Eu tô falando isso tirando tudo aqui pra ir conferir. Que vem com algumas informações, a descrição dos extras. E tem muitos extras bacanas. Principalmente coisa de época, assim, né? Falando sobre a produção e a ideia e várias coisas diferentes que esse filme 101 Dálmatas trouxeram, né, pra animação na Disney. E... muito bonita a edição.
Só não esqueça de falar, você estava falando do livro, né? Mas é só para complementar, e na minha opinião é a melhor, acho que eu já disse nos JCast da Disney, é a melhor edição da Disney no Brasil.
Eu também.
E é um orgulho nacional também, porque acho que só a Inglaterra tem algo semelhante, mas não é tão bonito.
Eu também acho, porque, inclusive, fiquei mal acostumado, porque eu gostaria que todas as edições Platinum fossem assim. Aí é. Sim, a gente estaria conversando, né, como se diz.
Essa foi a derradeira edição, se não me engano, também a derradeira edição da Disney na Videolar.
E, ó, e sobre o livro de ilustrações originais, ele é só com ilustrações, né, mas o material, a gramatura dele é muito boa, dentro é um papel brilhante que permite impressões belíssimas. E o que a gente tem? A gente tem fotos de making of, fotos dos artistas desenhando o filme, sketches do próprio desenho, bastidores, enfim, comparações, né, porque eles se baseavam, por exemplo, em cachorros de verdade, em pessoas de verdade para desenhar os personagens. Então, comparação do desenho com os modelos vivos, né, que eles tinham. Então, várias coisas. É um material muito bonito, assim, porque é grande o livro. Como não tem número de páginas, eu não sei, mas deve ter pelo menos umas 50 páginas. E é muito bonito, assim, o material. E para colecionador, e é tá, para vocês que a gente está falando, realmente é um material, assim, que dá gosto. Que...
Temos ainda ela disponível, Felipe, ou só casinha?
Eu acho que a gente ainda tem disponível, ou pelo menos tinha até muito pouco, porque eu me lembro de há uma ou duas semanas ter visto nas dicas da Helena.
Ah. Então, na Animaloja tem.
Opa! Então. Animaloja.com.br, então, assim, gente, porra.
Eu recomendo muito, né? Até porque essas edições da Disney, elas entram em moratória, e aí a gente sabe, né? Não adianta depois ficar chorando, que tem gente que dando R$100, por exemplo. Mas por ela.
Em moratória, né?
É, pois é, já entrou em moratória. Até noticiei isso, né? Alguns meses atrás lá no blog, que é uma das que entrou em moratória. Então, assim, se você está esperando alguma coisa, não espere, porque realmente é uma edição belíssima e que depois o pessoal vai lamentar de não ter, quem é colecionador, viu? Porque realmente vale muito a pena. Como você disse, Juliana, a edição mais bonita que a gente tem Platinum aqui no Brasil.
A apresentação, o luxo, né? É luxuosa. Luxuosa com acabamento invejável mesmo. Eu não sei quem é que fez a embalagem. Tem como olhar dentro da luva aí, Felipe?
Tem, deixa eu ver aqui. Não tem escrito.
Não tem, então não é RGS.
Então não é RGS.
Mas tá.
Mas é bem bonito. Bem. Sabe uma curiosidade? É que quando eu vi essa edição e quando peguei ela em mãos, né? Eu achei curioso, porque 101 Dálmatas não é, digamos, um dos filmes mais populares ou de maior sucesso, assim.
Isso é incrível, uma coisa que eu já discuti com o Alessandro também.
Achei muito curioso isso.
É muito curioso de ter todo esse, vamos dizer assim, eu acho que deve ter esses dias nesse, nós vamos sair aqui da Videolá, estamos dando tchau pra vocês, mas aí vocês agora aí escolhem o que vocês acharem melhor aí. Se tiver um livro, se vocês encontrarem um livro aí pra colocar dentro, pra colocar, tá? E aí nós estamos dando tchau pra vocês.
Porque na verdade, na lista dos filmes considerados Platinum, né, que a gente tem. Eu acredito que esse aqui é o menos popular, assim, né? É o que tem o menor apelo dentro da lista toda, né? Quer dizer, todos os que são com as princesas são mais populares. E aí a gente tem também. A gente tem o Rei Leão, a gente tem. Mas qual? Tem o Peter Pan. São filmes que são muito mais populares e que os que já foram lançados não ganharam tal tratamento. E os que estão para ser, pelas notícias, não receberão tal tratamento. Então. É uma pena, porque é muito bonito mesmo a edição.
A edição da casinha é a que saiu junto, ela veio com um chaveirinho pra colocar no pescoço do cachorrinho, veio com um pratinho e veio com bolinha, tudo no diminutivo, né?
Ô Juliano, eu lembrei de uma coisa e eu não posso deixar de falar. E não é disso, é de uma edição lá atrás, é do Indiana Jones.
Ah,
eu comentei com você antes da gente começar a gravação. Aquele meu box do Indiana Jones veio com uma mochila do Indiana Jones, que eu sempre acho muito legal, que a gente tava comentando, né? Itens extras e úteis, assim, digamos, né? Que acompanham as edições. Então na época...
A camiseta de tamanho M, né?
Não dá. Que desbota na primeira lavada, né?
E passa pro ano de chão.
Mas né, aquele box do Indiana Jones eu adquiri com uma mochila do Indiana Jones que eu uso até hoje, assim. Então, de fato, algo útil e que é sempre bacana quando acompanha um brinde do tipo, né? A edição.
É de lona a mochila, filho?
Isso, exatamente, de lona.
Então é material que não acaba nunca, né?
Exatamente.
A edição comentada aí do 101 Dálmatas é tão boa que o cachorro do Felipe se manifestou.
Não, olha, é maldade, maldade com o meu cachorro, porque são os cachorros dos vizinhos também.
Ah, do vizinho também. É, também, é uma coisa também. Assim. É geral, é geral, é geral. Todos os cachorros gostam dos cachorros.
Pô, mas são três aqui em casa, hein? Vocês vão de convir que eles não dão muito trabalho, porque estamos conversando com eles, e eles estão quietinhos, coitados.
Mas eles tinham que se manifestar nesse momento.
É. E eles vão parar assim que terminarmos aqui, ó. Sim.
Vou comentar o meu, então. Eu acho que sobre 101 Damos eu já falei tudo que tinha que falar em outros JCasts. Voltem lá no JCast 3 e 4 sobre Disney, que já também já comentamos, mas é uma enorme, uma lembrança sensacional do Felipe. Vejo aí, tivemos um leitor que comentou que a gente só fala de Disney nos JCast. E eu não botei nenhum Disney aqui no meu, viu?
Quase passou batido.
O meu aqui, eu gostaria assim, de dizer neste momento que eu tirei de última hora o que eu tinha colocado, mas vou dar como medalha de menção honrosa depois, tá?
Ah, pode menção honrosa agora, então?
Pode, mas se for curtinho, porque senão...
Não, só menção, só menção.
Só menção, menção honrosa depois. Aí cada um faz a sua, tá? 24 horas, edição Box, Super Box, que chamaram aqui no Brasil, né? Com a caixa da bomba, exclusivo Orgulho Nacional. Quando eu digo Orgulho Nacional, vocês já identificam que é só lançado aqui. Nós temos as 5 temporadas de 24 horas, o meu seriado preferido. Até terminar Lost, vamos ver, né? Lost a gente sempre tem aquele pé atrás, vamos ver como é que vai ser o final disso. Então, sobre 24 horas, a série que eu sou doidão, eu tenho inclusive até a quinta temporada, eu assisti na corrida, eu assisti episódios até as 4, 5 da manhã, eu e minha esposa, e tinha que acordar depois trabalhar no outro dia, né, a gente chegava, era quase 24 horas mesmo, né, que a gente ficava assistindo o episódio, os episódios, né, a partir da quinta, não, a partir da quarta, que, corrigindo aí, é que eu comecei a assistir... pela exibição na internet, né? Então, primeira, segunda, terceira e quarta eu via por DVD. Os extras das temporadas 24 horas, eles não são de cair o queixo, não são coisas excelentes. Eu sinto muito a falta do Kiefer Sutherland nos extras. Eu acho que, por questões contratuais, ele não aparece falando, dando depoimentos, ou coisa que valha. É muito raro ele aparecer e isso é uma coisa que eu fico bem chateado de acontecer. Sobre a caixa, né? Todo mundo já viu, eu acho que o vídeo que eu fiz aí lá no início do blog do JC, é uma caixa que simula uma bomba relógio, bomba digital, com 24 segundos decrescentes, né? E isso é através de um sistema, de uma placa de circuito que realmente funciona. A placa de circuito não é uma placa de circuito qualquer, é incrível isso. A placa de circuito tem gravado na placa, como se fosse a marca da placa de circuito, 24 horas. Né? Não diz Fox, não diz nada, diz o nome do seriado apenas, o que também é uma coisa muito bacana. Já vinha com pilha na época, né? E tem um problema sério, assim, que não tem como tirar muito, de maneira muito fácil as 5 temporadas de dentro. A gente tem que emborcar, assim, né, virar a caixa para tirar, porque não tem, ela vem justinha os boxes ali dentro, né? Nessa caixa que até um tempo atrás nós vimos novamente disponível no Walmart, né? Voltou umas duas vezes, né, Helena?
Voltou duas vezes. Acho que
duas vezes.
Até três, assim, tipo, mais uma caixinha ou duas só, ela chegou a voltar.
A madeira não é uma madeira, é uma madeira de caixa, vamos dizer, de estoque, assim, né? Não é uma madeira nobre. O nome dela vem a quente, assim. Estou tentando fazer a descrição mais precisa possível da caixa para vocês, mas como eu disse, também pode dar uma olhada no vídeo aí. E eu acho que na minha lista tinha que consultar um seriado, né? E dentro das séries aí, 24 horas não é só porque é a minha preferida, mas é porque o Box Orgulho Nacional é lançamento exclusivo do Brasil. É muito bem bolado, eu acho. Dentro da própria contexto da série, tem tudo a ver. As séries que... Os boxes que vêm dentro dela vêm no false pack ainda. E a única coisa que dá para complementar, mas infelizmente entra meio adaptado dentro do box, é o extra, o disco extra da primeira temporada que foi lançado posteriormente em 2008, numa lata. Né? Então dentro dessa lata vem um disco avulso que pode ser colocado dentro, ou sei lá, ou deixa na lata mesmo. Só estou dizendo que tem um disco a mais que poderia constar aí dessas 5. E vem um relógio, né? Fora tudo isso da caixa bomba, vem um relógio analógico com no mostrador com o símbolo da série, aquele 24 em digital, né, no mostrador. E é um relógio com pulseira de borracha, caixa de aço, pelo menos vinha, né? Isso agora nessas voltas que tiveram do Walmart aí não veio mais, o que é uma pena. Isso realmente, esse relógio deve ter sido bem limitado. Ela custava no seu lançamento em 25 de novembro de 2006 R$ 999, né?
Que absurdo.
É um absurdo mesmo. Não, eu nunca vi ela em loja física, eu sempre vi online. E eu comprei, como eu contei no JCast de Alegrias e Tristezas, num surto, né, do Shoptime, a R$ 149. R$ 145, desculpe.
O que cai entre nós seria o preço mais justo, né?
É, e hoje em dia todas as temporadas da 5 estão em slim, ou sei lá o quê. Estojo triplos e coisa que o vale, assim, não tem a mesma apresentação, mesmo que do False Pack.
Eu não sei exatamente hoje como é que tá saindo, mas eu tinha algumas temporadas antes de comprar a caixa, e eu tinha em slim e a Malê também, eram acho que dois estojos com três discos, eu não lembro, eu acabei já vendi todos, né? Mas sim, eu tinha slim e tinha Malê também, hoje em dia nem sei como tá isso.
Eu acho que olhei numa loja, acho que tá em amarês, assim, triplos. Eu acho que já foi limado, até disco já teve, disco limado aí. É uma tristeza tão grande que eu nem me interessei mais por olhar essas temporadas passadas. Certamente essa série eu terei toda em Blu-ray também, porque essa eu vou rever, quero rever em alta definição. A primeira temporada, ela é muito root, sabe, gente? Uhum. É assim, vaza microfone direto, vaza câmeras, porque ela tem tomadas em tempo real de ângulos diferentes, né? Uhum. Então vaza os câmeras secundários, vazam toda hora. Eles não tinham a ideia do sucesso que ia fazer isso na primeira. E é um registro interessante, tem DVD. Concluímos? Temos mais algum?
Tem a minha, é a última, se vocês conseguirem me ouvir.
Tá bem ruim, né? Ali você vai ter que mandar separado, infelizmente.
Bom, vamos lá então para o quinto item da minha lista. É o box da quadrilogia Alien. A luva é muito boa, o material muito bom. E o box em si não é um digistaque, vamos dizer um falso digistaque. Que apesar de algumas pessoas não gostarem, acho que por causa da cor, eu acho muito bacana e acho que tem tudo a ver com o box. As folhas do falso digistaque são em verde. Uma tonalidade, um verde, mas eu acho muito bonito, eu gosto bastante. E são 9 discos nessa coleção, 9. Cada filme tem o seu disco de extras, e é assim, é uma quantidade de extras bem bacana, e além disso ainda tem mais um disco bônus com mais extras sobre todos os filmes. É um box muito caprichado, com bastante informação. Infelizmente, hoje em dia, esse box não é encontrado em lugar nenhum. Esse box foi produzido pela Videolar. Há uns bons meses atrás, esse box apareceu por um preço muito bom. No momento, eu não lembro exatamente quanto, mas eu lembro assim, que foi uma super oferta, porque é um box caprichadérrimo. Agora, para os colecionadores novatos, vocês podem ter certeza que se esse box aparecer de novo por aí, eu grito.
Quadrilogia Alien, apesar de ser o Digifalse, como é? Digifalse Stack. Não tem nem nome para isso ainda. O Digistack Verde, esse sempre é o que salta aos olhos, né? Mas o som DTS de todos os filmes é sensacional. O DTS sobe lá em cima, joga para 7 sempre, né? Eu recomendo comer. E os extras, eu vi só os extras só do primeiro filme e acho muito bons. Tá, qual é, diga Helena aí, qual é o seu só city, você tem uma menção?
O box de aniversário musical do Rodgers e Hammerstein, que assim, a embalagem tem tudo a ver com o filme Carrossel, porque o box forma um carrossel, né, eu já fiz post sobre esse box, e o que mais me espantou foi exatamente os bitrates desses filmes, que ficam numa média, para quase todos eles, de 6.5. A imagem dos filmes também é muito bacana, é um box que eu tenho um xodó assim, muito grande, porque eu gosto muito
Felipe, menção rosa.
A menção rosa que eu faço é para uma série, né, de filmes que hoje em dia pode ser adquirida até todos juntos, que é a coleção 007. Nesse novo formato, né, eu acho que é The James Bond Collection ou algo assim. Bom, são as edições duplas, com capas pretas, né, de fundo, e aí vem com uma arte de cada um dos filmes. São edições belíssimas. Eu tenho metade da minha coleção nessas edições e a outra metade numa versão anterior, que eram aquelas embalagens cinzas que vinha na capa, né, reproduções dos pôsteres num tamanho menor. Não sei se você lembra dessa, Juliano.
Sim, sim.
E nessas eram edições simples, né? Mesmo assim, vinham com muitos extras e um menu muito bacana, assim, muito bem bolado. E eu já gostava bastante. E vale muito a pena, assim. Realmente, os extras são incríveis. Eu ainda... Tem muita gente que me pede pra colocar nos meus vídeos da minha coleção o James Bond. Eu falo que ainda virão, porque eu quero assistir todos os extras pra poder falar detalhadamente sobre todos, né? E ainda não consegui passar por tudo, né? Mas o que eu já vi é, assim, um material muito bom. Impressionante pra época dos filmes, a quantidade de material que eles têm, de making of, de entrevistas, de curiosidades, assim, o que eles conseguiram juntar, né, para essas edições.
Uhum.
As remasterizações de imagens são belíssimas, assim, um trabalho primoroso e um exemplo de como o trabalho de remasterização deve ser feito. Inclusive, é a mesma remasterização usada para os lançamentos em Blu-ray, né?
Eles são filhos do Blu-ray, né?
Exatamente. Eu já vi muitas críticas em vídeo ou texto lá no exterior, do pessoal elogiando essas remasterizações dos filmes do James Bond, porque mostra como deve ser feito, né? E não, por exemplo, que nem fizeram com o Gladiador. Valem muito a pena pela qualidade, pelos extras, que são demais. E, como bônus, os menus, assim, são incríveis, muito bem bolados.
Muito bem, e a minha menção rosa é para o box em Blu-ray de Poderoso Chefão. É o que estava em quinto lugar, mas eu balancei na história e acabou ficando 5 DVDs, e vou colocar como menção rosa um Blu-ray, afinal, nós estamos em 2010 já, e teria que aparecer, né? Num box, a caixa é um troço, assim, que lembra muito essa que o Felipe comentou do Indiana Jones, né? É muito reforçado, é um box, parece que tu bate nele, parece de madeira, porque a gramatura do duplex que foi feito é muito alta. E a edição é melhor que a dos Estados Unidos, tá? Por esse acabamento, vamos dizer. Os discos são os mesmos, tá? Mas com o acabamento, o que nós recebemos aqui é melhor do que os americanos têm disponível lá. Tanto pelos estouros, pela qualidade do box, é um box grandão, assim, que fica bonito na estante. E o conteúdo é um negócio fabuloso que daria um JCAT só pra ele. Eu queria só comentar com vocês aquilo que eu queria debater, mas vai virar só comentário. E podemos fazer isso um JCAT também, que eu acho que é uma boa ideia. Que é, será que o Blu-ray vai ter o nível de apresentação que nós comentamos dessas 15 ou quase 15 edições aí de nós três? Cada um comentou 5, né? Até agora, o que nós temos é só importado. Não sei se no Brasil nós vamos ter alguma coisa realmente do que na era de ouro dos DVDs nós tivemos. Embalagem, a qualidade, como colecionável, em Blu-ray está muito a desejar. O que nós temos aqui ainda é nos discos é o que está o valor. O que nós temos discos todos importados com 90% autoração estrangeira, de alto nível, autorações caríssimas que chegam para nós aqui idênticas, tá? Então, na questão do conteúdo no Blu-ray, nós estamos muito bem, mas na forma é muito a desejar. São edições muito feias. Não sei se vocês concordam comigo.
Concordo exatamente. Até as artes de capa, né, dos Blu-rays, eu não sei nem se é uma questão só nossa, né, mas como nós só temos as edições simples, né, fica um Blu-ray com uma capa feia, em muitos casos, né? Tem muitos filmes que estão saindo com capas novas para Blu-ray que são de péssimo gosto, né? As produtoras precisam rever aí as pessoas que elas estão contratando para fazer essas capas. Assim, o estojo do Blu-ray somente, né? Sem encarte. Encarte é uma coisa que parece que não existe mais, né? Ninguém mais coloca.
Ninguém mais coloca.
É que nem por contra, ninguém mais está dando.
É verdade.
Então fica muito a desejar para a gente que coleciona, né? Então, o Blu-ray por si só, né, tá toda a sua qualidade ali na imagem, que é fundamental, e a gente tem muitos extras, então isso tudo é maravilhoso, mas conforme a gente comentou nessas nossas edições aqui, faz falta um tipo de item mais colecionável em Blu-ray.
Nós estamos em abril de 2010 e não, está chegando agora, nesse mês, os primeiros Blu-rays minimamente colecionáveis que eu considero no Brasil, que é o Mágico de Oz e O Vento Levou, no mesmo livrinho aquele, no mesmo o estojo, o mesmo invólucro, né? Do DVD, com o mesmo livro. E, mas veja só que é só porque dava para fazer uma tiragem maior, já, eles já pensaram em fazer uma tiragem maior para encartar tudo isso na mesma embalagem. Não são edições exclusivamente de Blu-ray com a apresentação diferenciada, né? Os digipacks de Blu-ray ainda são de DVD, isso não está certo, você tem alguém que decide no Brasil... Isso tem que ter atenção, porque existe um padrão, e lá fora nós temos o JPEG de Blu-ray, e nós precisamos logo, né, começar aí, porque daqui a pouco o Blu-ray vai, não vai ter a mesma força. Sim. E não, nós vai fechar um ciclo, a gente com objetos que têm valor só no conteúdo, porque na forma não tem nada de colecionável. Helena.
Então tá, eu concordo assim, 100% com vocês, porque Monstros S.A., que é um dos meus preferidos em termos de imagem, de extras, assim, é fantástico, mas em termos de apresentação é totalmente pobre, é um estojo sem nada, não tem nenhuma luva, se tivesse pelo menos uma luva, mas nem isso tem. Quer dizer, Branca de Neve teve luva, por que que Monstros S.A. não tem luva?
É caríssimo, então, realmente... né? Deve ser R$1.000 uma luva, né?
Realmente tá decepcionante a apresentação dos Blu-rays nacionais pra gente.
Então tá, era isso aí. Agradeço aos nossos ouvintes. Peço também que cada um que vai comentar agora aí, coloque suas cinco edições preferidas, as cinco edições que gosta mais, pode estar na coleção, pode não estar. Vamos ver se coincide com as nossas, se não, né? Vamos interagir aí. E comentar, né? O nosso combustível é o comentário de vocês no post. E esperamos que todos tenham gostado aí do nosso tema, bem para colecionador mesmo, né? Bem específico aí de coleção. E voltamos mês que vem. Valeu e até a próxima. Nossas recomendações. Vamos.
Bom. A edição que eu quero desrecomendar nesse JCast é...
É a conexão de banda larga que o Nerd usa. Ele está se recomendando essa... Ele acessa o blog do... Vou começar de novo.
E concordo que é um absurdo... Ops, deu um soluço aqui. E você está ouvindo aí o telefone tocar?
Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Dá um ar corporativo, né? Dá um ar corporativo pro cast.
Eu só vim aqui. Alô? Alô, oi? Tudo bem, eu tô gravando, já ligo pra senhora. Tá bom. Tudo bem, um beijo, tchau. Então, né, minha sogra, coitada. Ela fica tão triste quando ela liga e eu tô gravando, tô sozinho em casa. Então...
Sim.
Vocês cheiram de JPEG?
É bom o cheiro.
Eu não.
Acho que é a cola, né? Ou o plástico.
O Juliano tirando a cola do tipo.
Eu não sou criminoso.
Eu não sou criminoso.